Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Eugênio, seu host. Estou aqui com
Lucas Dude. Senhoras e senhores, hoje é o dia. Finalmente falaremos desse fatídico arco de Shibuya que talvez mexeu com a internet esses últimos meses, André, porque foi, cara, é da segunda temporada para uma clínica psiquiátrica, né, cara? Muito sofrimento. Eu acho que eu nunca tinha passado tão mal depois de assistir alguns episódios, com uma agonia que não acabava mais. E olha, só vou te dizer, cara, realmente a fama desse arco, ela alcançou essa expectativa que foi lançada.
Cara, sim, tinha muito burburinho, né, na comunidade no geral,
bastante,
falando, ah,
bastante.
Meu Deus, arco de Shibuya aquilo, arco de Shibuya isso... E, bom, a gente pegava sem querer um spoilerzinho ou outro, né? Como usuários...
Eu acho que vários.
Como clássicos usuários infelizes de Twitter, né? Que eu nunca vi. Pensa num povinho... Pra você que não usa Twitter, mas pensa num povinho que gosta de Jujutsu e que não consegue não dar spoiler, bicho. É impressionante, cara. Sem dúvidas, é o mangá que eu mais levei spoilers até hoje, assim, de revés gay, assim, sem querer, sabe? Tipo, e olha que eu já
Nossa,
li mangá.
Nossa, nem me fala, mano.
Cara,
nem
me fala. Primeiro que eu mais levei spoiler, parece que a galera faz questão, saca, de dar spoiler, mas...
Até parece que o cara tá lendo pelo Twitter, né, mano? Sinceramente,
cara,
porque os caras... É que o pessoal tem a mania de postar o quê? A página inteira, caraca, que foda, olha isso, e não sei o quê, não sei o quê. Aí põe no final, spoiler, Jujutsu, porra, mano, coloca lá em cima.
Cara,
mano.
Sim, mas, bom, tá, em defesa do Twitter tem aquele mecanismo de negativar algumas palavras-chave, né? Mas eu como um bom preguiçoso nunca fiz isso. Então a minha solução era, vai sair Jujutsu hoje, eu fico 2-3 dias sem acessar o Twitter, se eu não vi o episódio ainda. É o que eu tava fazendo, saca? Então, meu
cara,
Deus do céu,
cara. Principalmente quando sai One Piece, por exemplo, né? Que eu leio toda semana. Toda semana que sai, daí sai geralmente ali quarta, quinta-feira, eu não acesso até eu ler, tá ligado? Porque
eu tenho
certeza que vai estar lá nos trending topics do seu interesse lá, One Piece, mil e não sei o quê.
Cara,
e sempre
exatamente.
Alguém compartilha, porque eu sigo uns gringos no Twitter, e aí eles comentam o episódio página por página, cara, e fica tipo, mano, calma, gurizada.
Cara, e Jujutsu e One Piece, e sendo bem sincero, eu acho que são os únicos dois mangás, eu não sei, eu sei que o Trending Topics ele tem a ver com nossos interesses, né, mas teoricamente o Twitter deve interpretar o interesse da minha conta, como qualquer coisa de anime e mangá, mas os únicos que aparecem lá em Trending Topics são Jujutsu e One Piece. Então, será, Dude, que é porque esses são atualmente os mangás mais populares, talvez na minha bolha, ou numa bolha aqui ocidental, né? Porque não sei se no Oriente tá assim. O que que tu acha sobre isso? Tu acha que são os que mais estão fazendo burburinho, cara?
Cara, eu não posso falar muito por causa que eu não li o mangá, mas eu vou ler o mangá.
Eu já tô me
organizando aqui,
eu
porque
também
eu vou rasgar esse mangá pra não tomar mais spoiler. Até porque, pelas notícias que foram dadas na Jump Fest, 2024 é o ano que vai finalizar a obra e tudo mais.
Vai acabar agora?
E o anime, a terceira temporada, ia acabar, mas vai ter acho que mais uma rebarbinha
mais
ali.
Mais poucos capítulos. Aham, uhum, entendi.
É o famoso só pra fechar certinho, né?
Aham, uhum, entendi.
Só pra arrancar um pouco mais a nossa grana. Mas o interessante é que vai acabar em 2024, só que o anime, a terceira temporada vai ser pra 2025. Obviamente, pô, é estranho ter o anime depois que o mangá acaba, né? Mas é porque eu tava vendo que vai ter franquia de jogos do Jujutsu e também tem um card game pra final do ano que vem e, tipo, provavelmente isso aí vai circular um pouco, né? E os caras vão tentar sugar Jujutsu ao máximo. É muito popular, velho. Jujutsu é... Cara, a popularidade de Jujutsu é algo que, às vezes, eu me questiono se algum anime conseguiu fazer isso em duas temporadas, sabe? Tem Boku no Hero, mas, cara, Jujutsu, ele tá num nível
que
o tipo,
mano... Tem Demon Slayer aí, né? Tudo bem que tem mais já, mas mesmo assim... Mas eu acho que seria o único páreo, assim.
É porque Demon Slayer, ele fez muito sucesso no Japão, né? Tem que ver isso, né?
Tem isso também. Tem isso,
Mas, assim, em sucesso global, tipo, de agradar o povão mesmo, eu acho que Jujutsu, ele conseguiu unificar todas as tribos, porque é difícil tu achar alguém que diga, né, Jujutsu é mais ou menos.
Sei, a gente já teve essa conversa, eu acho, algum CupulaCast, algum ouvinte assíduo aí deve trazer nos comentários. Não, vocês já conversaram sobre essa porcaria e vocês bateram o martelo, não sei o quê. Eu não duvido, tá? Eu não duvido, porque é muito a nossa cara já ter tido essa discussão. Mas enfim, pra gente não se prolongar ainda mais, pra ficar muito claro, estamos aqui hoje pra conversar sobre a segunda parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que pra quem não sabe...
Como assim segunda parte, André? Explica pra mim isso aí.
É onde eu ia chegar. A gente teve, inclusive, um episódio do CupulaCast, onde a gente falou sobre os primeiros 5 episódios dessa segunda parte. Dessa segunda temporada, até me confundi aqui agora. Porque a gente tem a primeira, que é de uns 2-3 anos atrás, não lembro agora de cabeça, 4 anos atrás. E teve 20 e poucos episódios. E agora a gente teve uma segunda temporada que adaptou 2 arcos icônicos do mangá. O primeiro é o arco que muita gente chama de arco do passado do Gojo, que conta a história do Gojo e do Geto. A gente já fez um CupulaCast pra conversar sobre essa parte. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E agora a gente vai falar hoje, né? Com spoilers, inclusive, que fique óbvio. Então, se você não assistiu, se você é maluco, não assistiu ainda Jujutsu, essa segunda temporada, vai assistir pra poder ouvir o CupulaCast, porque vai ter spoiler, né, Dude? Pelo amor de Deus.
Não, pelo amor de Deus. Acho que não tem nem como fazer da segunda parte sem dar spoiler, sabe?
Não tem como,
cara.
Porque
daí toda ação que acontece é muito catastrófica e pode, talvez, estragar a experiência, né,
cara,
de alguém.
E são muitas, muitas coisas impactantes e importantes acontecendo, né? Então não tem como a gente não citar esses acontecimentos pra discutir hoje. Então, cara, invariavelmente vão haver spoilers aqui hoje, mas spoilers apenas do anime, né? Porque eu e o Dude não lemos o mangá. A gente até pegou
Exato. Alguns
spoilers do mangá, mas a gente não vai cometer essa gafe aqui.
Né?
A gente não vai cometer essa gafe, então fiquem tranquilos pra quem... Fica tranquilo aí quem só assiste o anime, tá? E, bom, essa segunda parte, ela vai falar sobre o arco famoso... Arco de Shibuya, né, que tem a premissa toda baseada num grande plano do Geto. O Geto tem um grande, é um pseudo Geto, ele tem todo um plano pra tirar o Satoru Gojo, que é o ser mais poderoso do universo de Jujutsu, pelo menos até esse momento, até onde eu sei. Querem tirar ele da jogada, porque a ideia dele é virar o mundo de cabeça pra baixo, basicamente. A gente descobre isso, inclusive, no último episódio da temporada agora. A gente não tinha certeza do plano dele, mas esse é a ideia. Então vai fechar um pau fudido lá em Shibuya, vai ter todos os personagens que apareceram até então e novos personagens, inclusive, aparecendo. Inclusive os próprios vilões que já tinham aparecido na primeira temporada estão voltando agora também. Personagens, inclusive, do passado do Gojo aparecendo agora mais uma vez. O pai do Fushiguro, né? O Toji, por exemplo, retornando. Então, cara, é um fecheiro de pau. E, Dude, já queria jogar pra ti, abrindo essa discussão. O que o ouvinte pode fazer pra ajudar o CupulaCast?
Caramba, achei que ia lançar já. E aí, que tá achando essa temporada de Shibuya?
Eu queria pegar todo mundo desprevenido agora.
Cara, o cara me pegou de calça riada. Cara, então, é o seguinte, pra ajudar a cúpula a alcançar mais pessoas, o que eu vou te dizer pra tu fazer? Pra tu acessar o Spotify e dar 5 estrelinhas lá pra gente no nosso perfil do Spotify CupulaCast, para alcançar mais pessoas. E também você pode acabar deixando o seu comentário de Shibuya e fazer a sua reclamação para que a gente vai mandar para o GG Akutami, porque eu vi diversos memes viralizando de pessoas querendo arrebentar com o GG por ter dado destinos inapropriados para os fãs, né? Porque teve muita gente que foi de arrasta pra cima, né? E acredito que não agradou, acho que a grande maioria das pessoas, e eu sou uma delas, né? Mas, assim, deixa lá 5 estrelinhas e seu comentário. Bora pra frente.
Aquele verão foi bem corrido. Os vários desastres do ano anterior provavelmente influenciaram em algum grau. Espíritos amaldiçoados por toda parte. Exorcizar, absorver e repetir o ciclo. Exorcizar, absorver e repetir o ciclo.
Jude, agora a pergunta de verdade, então. A fama do arco de Shibuya. Tu até cantou aí essa bola antes. Tu falou que existia já, né, uma certa expectativa por conta da comunidade. E tu até falou, pô, atendeu, não sei o quê. Mas eu queria que tu explorasse isso um pouco mais, já trazendo um pouco das tuas primeiras impressões desse arco, cara. Lá quando a gente começou a assistir ele... Bom, já faz aí o quê? Uns 3, 4 meses que a gente começou a ver,
já,
né?
Já.
Essa
Nossa,
parte.
Faz bastante
então,
tempo, cara.
Compartilha com a gente, cara.
Até porque, se eu não me engano, o arco deu uma pausada de um mês, né?
Teve uma
arco do Gojo, né? Uhum. Eu não lembro de quanto tempo foi, acho, mas eu sei que foi em torno de um mês, assim, mais ou menos.
Foi umas 2-3 semanas no mínimo.
É, no mínimo, né? Cara, assim, de primeira, eu quero dizer que muitas pessoas já tinham ouvido falar pra mim que esse era o melhor arco de Jujutsu Kaisen, né? E quando a gente bota em paralelo os arcos shonen de maior impacto, tipo, sei lá, Naruto com o arco do Pain, ou Marineford em One Piece, a gente sempre tende a pensar que um caos pode acontecer. Só que se tu botar em um paralelo de novo, né, desses melhores arcos desses shonens, a gente tem uma diferença gritante que o espaço entre o começo e esse arco tá muito distante. Eu fiquei muito pensativo do porquê. Pô, cara, segunda temporada agora já vai ser o melhor arco? Como assim, sabe? Eu não acredito que possa ter mudanças tão drásticas a ponto de a gente ficar tão chocado como a gente ficou em Marineford ou no arco do Pain Naruto, por exemplo, né? E, cara, o que eu tenho pra te dizer é que eu tô na minha cabeça agora, o Jujutsu é tipo, é o Shonen 2.0, sabe? Por causa que ele acelera processos, sabe? Ele não tem medo de usar os personagens e ele parece que ele não perde tempo com construção, desconstrução daquilo, ele vai direto ao ponto, sabe? Ele não chega a ser acelerado na narrativa, né? Ele só não é, por exemplo, não, vamos fazer um arco inteiro para desenvolver tal perspectiva de pensamento da Nobara ou de tal fulano de tal. Não, tipo, tudo acontece junto e é isso, sabe? Não se perde tempo, né? A gente não quer fazer um arco de enrolação.
Uhum.
E, cara, eu gostei muito, né? Até porque geração TikTok, né? A geração que não quer perder muito tempo, a gente não gosta de enrolação.
Tu não é geração TikTok, dude, vai.
Ah, mas eu me considero um pouco, né, velho? Assim, eu tenho um pezinho na geração TikTok, né? Dá pra dizer, né? Eu vivo o momento, né?
Tu é um cara jovial, né?
Tu é um jovial, cara que participa.
Né? Perfeito.
Mas assim, acho que também o ponto principal desse arco é que ele não mede esforços pra te impactar, sabe? E não é uma história feliz, esse arco de Shibuya, né? É uma história triste. É como se fosse meio que, sei lá, o arco do Jiraiya contra o Pain, só que muito mais catastrófico pra história.
De fato, com consequências, né?
Exatamente. De fato, com consequências diretas no núcleo principal, sabe? Não é... Além de seu mestre, é outras pessoas. Porque geralmente, sei lá, Marineford. Quem morre em Marineford? Obviamente, já passou 10 anos, já dá pra falar que foi o Ace, né? Mas, além do Ace, quem mais morre?
Relevante, ninguém.
Ninguém, sabe? Então, não eu acho que lembro, é isso que torna... É isso que torna... Ah, será que a gente tá esquecendo de alguém? Acho que não, né? Acho que é só
cara,
o Ace
eu espero
mesmo.
Que a gente não esteja cometendo essa gafe, mas eu acho que não.
Eu acho que não. Mas relevante só foi o Ace. E aqui em Shibuya, mano, cara, ele foi levado uma cabeçada de pessoas, sabe? E eu acho isso muito interessante.
Eu acho interessante e ousado, né? Porque além de acelerar a narrativa, como tu mesmo falou, a gente tem uma questão de... Tu até brincou, pô, teve uma galera querendo a cabeça do Akutami, cara. E de fato, os fãs, eles criam um apego muito emocional com as coisas que eles gostam, né? Então, inclusive, tem muito autor de mangá e coisa do tipo que tem medo... De cometer algum tipo dessa... Eu não vou dizer desse infortúnio para um fã, mas... Cometer esse tipo de ação mais brusca com um personagem... Porque, cara, já aconteceu no Japão real, tá? Real, de fã ir pegar autor no pau... Porque um personagem tal fez não sei o quê e coisa do tipo, sabe?
Então... Tinha um personagem que foi morto e os caras queriam acabar com o autor, né? Eu esqueci qual é que é o mangá.
Cara... É um negócio tipo ameaça de morte, é um negócio pesado, sabe? Então é ousado da parte do Akutami, apesar de que assim, dude, ele meio que já constrói um pouco dessa atmosfera mais dark em Jujutsu desde o começo, né? Não é uma coisa que te pega desprevenido. Não é um fairy tale que do nada morre alguém, saca? Tipo, então,
sim,
eu consigo imaginar que o fã não extrapolaria nesse caso. Sempre tem louco pra tudo, né? Mas eu imagino que nesse caso ele tava um pouco blindado por conta da atmosfera que ele mesmo criou pro mangá dele. E, cara, eu acho que Shibuya, ele, já entrando um pouco no que eu achei em termos de expectativa, cara, ele foi exatamente aquilo. A gente vai chegar no final, mas o começo dele foi exatamente aquilo que eu tava esperando por conta do que eu ouvia de comentários das pessoas. Um negócio mais dark, um negócio que ia te prender. E, cara, todo episódio terminava com uma pegada de tipo, bicho, tem que ver o próximo, cara.
Cara, várias vezes eu fiquei me questionando se eu ia ou não ler o mangá. Eu pensei, bafou esse anime, eu vou ler o mangá, eu preciso saber o que acontece.
Cara...
Eu ficava, não, calma. Aí esperava 2-3 dias, passava à vontade. Aí tu viu um episódio, caralho, o que que Sukuna vai fazer aqui, velho? Eu preciso ver o mangá. Aí tu, não, calma.
Cara,
segura.
Total,
agora
total.
Agora eu entendo os japoneses, cara. O cara vê um episódio do anime, o cara, foda-se, eu vou passar na banquinha amanhã, eu vou surrar esse
vou
mangá
comprar
até
tudo.
Não querer mais. Faz,
cara,
muito sentido.
Sim, mano. Sim, mano, tipo assim, ó, eu tava fisgadaço, assim, tipo, fisgadaço. Eu não decorei o dia, porque eu nunca vejo o anime no dia que ele sai, tá? Fun fact aí do André, eu me perco. Mas eu não passava uma semana sem lembrar de, bicho, eu preciso ver Jujutsu. Não tem como esquecer, entendeu?
Era um evento, mano, era um evento. Quinta-feira era um evento.
Exatamente, então tipo, eu não via na quinta, mas eu via sempre na sexta, no máximo no sábado, se eu tinha algum compromisso. E era, uhum, tipo, era rotina, não tinha como esquecer, saca? E esse começo, cara, ele me prende porque, bom, de novo, a gente vai chegar no final, nos finalmente, mas ainda estava muito entendível, ainda estava muito palpável, muito fácil de entender a mecânica do que estava acontecendo, a narrativa estava me prendendo muito bem, a tensão estava lá em cima, porque, beleza, a gente tem uma atmosfera pesada, e, cara, o Gojo tá fora, e a gente já tem várias e várias colocações de fãs dizendo que esse arco o pau come. Então tu fica pensando, bicho, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então, toda luta é imprevisível, todo momento é imprevisível, todo personagem que tá em risco, ele realmente tá em risco. E isso, cara, leva o nosso interesse, bicho, lá em cima.
E por mais que seja imprevisível, ainda assim, eu não consegui adivinhar o que iria acontecer, cara. Porque eu sou um cara que eu fico, tá, vai acontecer isso. E toda vez que eu pensava, cara, aconteceu totalmente diferente da maneira que eu planejava. E geralmente quando me surpreende, eu fico tipo assim, cara, como é que ele pensou nisso, sabe? Ele chegou nesse ponto e tal. Uhum. Porque isso faz muito sentido com isso e tal, tal, tal.
Sim. Cara, é impressionante. É simplesmente impressionante o que é feito no começo de Shibuya. Porque tem vários personagens meia bomba que são interessantes. Tipo aquele velho, dude. Aquele velho bem no comecinho. Que,
o
tipo,
velho Zenin lá.
Não, esse também, esse é foda. Mas eu tô falando daquele que, tipo, o golpe tinha que ser fraco pra bater nele.
Ah, nossa, aquela luta bem que o Itadori luta lá com...
Ele e o Fushiguro contra o cara. E, tipo, era uma ameaça real, cara. O véio ia ganhar deles.
Sim.
Então, tipo, o véio tava dando soco neles e tu ficava, bicho, tem chance desse véio machucar real aqui os protagonistas, cara.
Aham.
Uh-huh. Uhum. E é uma coisa que tu não sente em qualquer anime de shonen de porrada, né? A maioria deles, inclusive, não passa essa sensação de perigo, essa sensação de tensão. E esse arco de Shibuya faz isso literalmente desde o começo, cara. Então, não tem como a gente, como fã de shonen de porradinha, não ficar fisgado, cara. Não tem como, velho.
É verdade.
Não tem como.
Isso é verdade. Acho que toda a luta foi impactante na sua devida proporção, sabe?
Sim,
eu acho que
perfeito.
Também, eu penso também que esses tipos de luta servem também pra não ficar só um lado tomando surra, sabe?
Uhum.
Mas mesmo assim, cara, tiveram lutas assim, pô, eu acho que uma das lutas mais impactantes pra mim foi a luta no banheiro, cara. Um espaço tão apertado, mas com uma luta tão, tipo, enérgica e, tipo, a câmera do nada vem com o Itadori do box do banheiro e o cara dando um chute de duas petas e tu fica, tipo, cara, que apresentação de luta, cara, que bagulho, que highlight e tal.
Cara, a luta era, bicho,
senti
é soco na cara.
Anos, mano. Eu me senti com 15 anos.
Cara, era mão na cara e canelada, bicho. Não tem essa, cara. Eles estavam, uh-huh, trocando na mão sincero ali. Então não tem como a gente não se empolgar, a gente não querer ver mais disso, sabe? Porque a gente é fã de shonen de porrada, então uma lutinha de porrada ali no mano, sem ser só a bola de energia sendo arremessada, é muito atrativo, é muito atrativo. Pra mim, inclusive, o Jujutsu, ele acaba bebendo muito do começo de Naruto, das lutas de Bleach que são bem engenhosas.
Eu acho que ele bebeu algumas umas pequenas coisas, ele bebeu também nesse arco, tá?
Total. E Hunter x Hunter, eu vi muito de Hunter x Hunter nesse arco, até com um narrador entrando em cena e falando, ah, ele vai fazer isso no tempo tal, não sei o que. Cara, é muito Hunter x Hunter esse tipo de narrativa. Então eu vi o GG ele pegando vários autores que ele admira e que ele é abertamente fã. Ele já falou isso várias e várias vezes em entrevistas. E tá aproveitando aquilo que os caras fizeram de bom, saca? Então eu gosto bastante desse começo, assim, do Shibuya. Ele encaixa tudo isso, cara, com precisão, assim.
André.
Fala.
20 horas 31 minutos. Satoru Gojo chega em Shibuya. Cara, queria comentar esse começo icônico, né? Até acho até engraçado que no mangá tem as horas também, tá?
Sim.
E tudo mais. Só que, de primeira, é um espaço de tempo tão curto pra tantos acontecimentos, mano, que, olha, é difícil acreditar que isso aconteceu num período de... Acho que começou lá ali pelas 7, foi até as 11. Umas 4 horas ali de acontecimentos, né? De uma luta atrás da outra e tudo mais. Só que esse começo, ele me deixou tão impactado porque ele totalmente se conecta com o arco anterior. Por causa que quando o Gojo ele vai lutar contra o Chozo, o Jogo e o Hanami, tu para pra perceber como o Gojo tá em outro nível. Ele realmente é aquela pedra que desequilibra as maldições dos feiticeiros, né? Ele literalmente é uma coisa que tá fora da curva. Sabe?
Uhum.
Porque quando a gente assiste a primeira temporada e a gente vê ele lutando, a gente acha que ele é um cara foda, assim, tal e tudo mais. Só que nesse arco de Shibuya em específico, quando tu vê ele lutando, a gente vê a dimensão e a distância que ele tá dos outros feiticeiros. E também, cara, como o estilo de luta dele reflete também muito a personalidade dele, sabe? O intocável, o inabalável, o cara que proativamente mostra que ele tá acima e à frente de todos, sabe? Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Eu acho que faz tempo que eu não vejo um personagem tão super poderoso bem feito, sabe? No aspecto do tipo, ele não é só super poderoso e é isso, sabe? Ele tem um significado, ele é não essa esperança, mas ele é esse desequilíbrio pro lado do bem, né? Geralmente a gente tá acostumado a ver histórias como, por exemplo, Hunter x Hunter, que tem o Meruem, que é a fera, que é o desequilíbrio pro lado do mal, que é o imbatível, sabe? E aqui em Jujutsu a gente tem meio que Gojo sendo essa representação do extremo do feiticeiro, né?
Eu senti
sendo
uma vibe All Might nele, saca? Tipo, o cara que é o pilar... O cara é o pilar e tipo assim, nesse arco vai dar ruim pra ele. E agora como que os demais lidam sem o pilar, né? Tudo tá quebrando sem o pilar.
Principalmente. E nessa aparição do Gojo em Shibuya e essa luta dele contra os três, a gente vê que o Gojo ele reencontra o Geto. Só que ele... Eu acho que é até interessante pra gente, porque até no atual momento a gente acha que o Gojo ele não matou o Geto. Que ele deixou ele vivo e que, na verdade, é o Geto que tá ali. Mas, na verdade, nesse começo assim, de arco, a gente acaba descobrindo que, na verdade, esse não é o Geto. É outra pessoa que está no corpo dele.
Sim, foi chocante pra mim, tá? Eu só queria fazer um parênteses, Dude, na luta e no equilíbrio de poder de Jujutsu, a hora que o Gojo luta contra a Hanami ali, né? Que é aquele que tem o famoso episódio 19 de Jujutsu também, né? Na temporada passada... Que foi o Todo e o Itadori contra ela, que é o bicho da planta e tal. Cara, foi muito bom porque na temporada 1 constrói-se toda a liguinha dos vilões ali e é dito que eles são fortes. E eles interagem com os protagonistas e a gente percebe que realmente a liga dos vilões é mais forte que os protagonistas. Porém, o Gojo não interage com eles. O Gojo quase não interage com a liga dos vilões. Ele... solta aquela bola roxa e quebra a barreira, mas ele não faz quase nada efetivamente. que bota
ele
a gente...
Ele não encosta neles, né? Ele não tem contato perto, no caso.
Ele não compara diretamente o Gojo com eles. A hora que a segunda temporada de Jujutsu faz isso, a gente, que é esse começo, né? A gente consegue, de fato, entender quão mais forte ele é. Quão impactante e importante pro universo ele é. E aí, cara, isso constrói uma expectativa na gente, porque a gente vê, porra, ele é foda, ele é enorme. E aí, a hora que eles prendem ele, a gente fica, caralho, o que que vai acontecer agora, saca? Então o interesse vai lá em cima, mano. Muito foda esse comecinho.
E não só isso, tá? Não só isso. Mesmo depois que ele foi selado, diversas vezes a narrativa falou... Esse, é, por exemplo, do velho Zenin que apareceu. Ah, porque essa técnica dele, ele é um feiticeiro muito rápido. Só não é tão rápido quanto Satoru Gojo.
Sim,
e daí aparece a explicação de outro poder é tão forte quanto... Mas só não é mais forte que Satoru Gojo. Aí tu fica tipo, caralho, mano. O Satoru Gojo era literalmente... Ele era o deus entre os feiticeiros, sim, tá ligado?
Ele é o Jinwoo de Jujutsu.
Sempre referenciando.
É o Jinwoo de Jujutsu. Não tem essa, velho.
É muito, muito maluco isso, mano. Só sim. Que, enfim, ele aparece... Aparece o Gato ali... Quando sela o Gojo. E daí eu quero fazer essa referenciação a Naruto. Só que talvez não seja uma referenciação tão direta, mas me lembrou, sabe quem? Me lembrou aquela troca de corpos do Orochimaru, né? Uma parada meio, o vilão tá trocando de corpo pra se manter jovem, se manter poderoso. Porque faz muito, na minha cabeça, ficou muito tipo, tá, então, na verdade, alguém pegou o corpo do Geto e esse cara tava no corpo de outra pessoa, né? Então, provavelmente deve ser um... O inimigo agora é outro, né? Então deve ser um inimigo de anos, até porque é revelado no final da temporada ali, cara, ah, eu tô aí há 1000 anos, sabe? Então o cara tá pulando de corpo em corpo, provavelmente até encontrar o hospedeiro perfeito e o...
Ô, Dude, tu sentiu uma vibe Kaguya de Naruto aí ou não? Tipo assim, ah, pô, nada a ver, tinha que ser o Geto ou não, tipo, tu...
Cara,
tu...
ainda não, porque não foi explicada a história, porque talvez tenha uma história por trás, sabe? Ainda estou esperançoso nisso.
Entendi.
Então acredito que tenha um significado, porque vamos admitir, ó, pessoal, abaixem as armas, mas vamos admitir, o final ali ficou meio aquém a explicação, né?
Cara,
ficou tipo,
total.
Ficou uma salada de fruta legal ali, né, velho? Eu tive que rever algumas cenas pra ficar, ah, tá, agora eu entendi.
A gente vai chegar lá pra discutir um pouco mais. A gente tá tentando ir numa... Pra quem não percebeu aqui no... Ouvinte que tá meio moscando aí. A gente tá tentando seguir uma ordem cronológica aqui, né? Na nossa discussão. Porque tem muita coisa legal pra falar e a gente quer tentar não perder...
Tem muita coisa, mano.
Não quer perder muita coisa. Então, com certeza a gente não vai conseguir falar sobre tudo também. Mas a ideia de cronológico vai ser assim. Mas, cara, Dude, eu concordo plenamente contigo, tá? Eu concordo plenamente contigo... Que faltou um pouco de mais clareza na narrativa, vamos falar assim, pra não aprofundar muito agora.
Mas assim, até esse ponto do selamento, pra mim, tava perfeito.
Claro, não tinha explicado nada, né? A gente tava no mistério, tipo, quem é esse cara? Qual é o plano, sabe?
É, exatamente, tu começa a questionar, cara, então o inimigo agora é outro, quer dizer que pegou o corpo dele e tal. Pô, quem será que é? Será que é um feiticeiro? Será que é uma maldição? Aí tu fica nessa, né?
Exatamente, exatamente. Mas, cara, esse começo ainda, Dude, o momento em que o Gojo é selado, é muito legal a hora que eles... Todo o plano muda pra, tipo, bicho, a gente tem que salvar o Gojo. Quando eles descobrem que ele tá selado, né? Porque começa o bagulho todo, eles não sabem ainda o que aconteceu com o Gojo, né? Tem todo aquele lance do Yuji no telhado, gritar e tal... Então, eu achei isso muito legal, porque mostra que, cara, realmente o Gojo é o último recurso, sabe? Não vai aparecer uma coisa milagrosa, uma coisa que, tipo, ninguém espera pra salvar o mundo ali, né? Então, tudo volta pra isso, vamos salvar o Gojo. Então, todo mundo tá na mesma página, seja Jujutsu... Aí vem os negócios que eu também não, até hoje não decorei. Mas os lance lá do Jujutsu Especial nível 1, sei lá, essas porra aí que, cara, é confuso pra caralho. É, foda-se, tá
classe
ligado?
Classe de monstro, né? Tipo, SSS, é. Eu vou te dizer, cara, depois o cara ficar velho, o cara meio que... Ah, tá, beleza, classe especial e é isso aí, é loucura.
Eu vi um vídeo de uns malucos de uns caras no YouTube, assim, que os caras sabem suíder core, mano. Eu fiquei, bicho, caralho, tu estudou, bicho. Tu estudou o bagulho, porque assim... não dá pra decorar, cara. Tipo, é quase inútil, né? Tipo, ah, esse aqui é o feiticeiro especial, não sei o quê. É, foda-se, o que, que ele é, velho?
Vamos
só forte
ser sincero,
não é,
que
sabe?
Chega num ponto da história que isso é meio jogado pra cima, né? Chega sempre um momento da história que, tipo, é classe B batendo em classe especial.
Cara, pra mim, Jujutsu nasceu jogando isso fora já. Porque toda maldição é especial, porra. Toda maldição é especial. Então, o que é a maldição nível D? Foda-se a maldição nível D, saca? Tipo, não.
Sabe o que
ninguém
que parece?
Tem interesse nisso.
Tu lembra aquela... Tudo bem que é um comparativo um pouco meio avacalhado, mas One Punch Man tem aquela parada lá de calamidade de Deus, calamidade não sei o quê, catástrofe não sei o quê. E tipo, tu fica tipo, é tudo monstro, mano. Tipo,
Exato. Deixa a gente sentir na troca de soco aqui quem que é forte, quem que não é, velho. Foda-se essa classificação. Mas é porque o otaku gosta. Fala a real também, né?
É.
O nerdão, o otaku gosta muito dessa porra, velho. Então, tipo assim, se você gosta, inclusive, você que tá ouvindo aí, cara, tá tudo certo, tá? É mais uma preferência minha e do Dude aqui, que cara, isso aí meio que já foi, pra mim não soma muito mais, assim. É tipo Naruto no final, quem liga pra quem é Jounin?
É, o Naruto é ensino fundamental ali, batendo em gente com faculdade, pô, sei lá.
não tem muito, eu concordo plenamente, cara. Mas, Dude, a gente entra agora num mundo sem Satoru Gojo. A balança... Não existe mais, bicho.
Cara, se Satoru Gojo... Olha só essa frase. Essa frase aqui é perfeita. Se Satoru Gojo salva todo mundo, quem salva Satoru Gojo? É a mesma frase do palhaço, né? Se o palhaço faz todo mundo rir, pra quem o palhaço vai rir, tá ali?
Essa aí tem pra todo mundo, né? Tem pro herói também, né? Se o herói salva todo mundo, quem que salva os heróis? Aquela parada.
É,
né?
Uma parada assim.
Mas é boa. Essa
uma parada
de
Boku no Hero também. Boku no Hero traz um pouco essa mensagem.
Traz bastante, né? Mas, Dude, pra ti, cara, como é que foi ver esses outros personagens, que são interessantes também, em ação?
Como foi pra mim? Eu acho que foi um tanto quanto interessante, né? Porque, na verdade, não vou dizer que é um erro ter o Satoru Gojo na história, mas eu acredito que as soluções dos problemas são muito facilitadas por causa dele, né? Tudo bem que a gente não tem, a gente tem a aparição dele em algumas ações na primeira temporada, mas eu acredito que ele seria uma solução muito fácil pro autor resolver qualquer tipo de problema com vilões.
Cara, ele é basicamente um deus ex machina pronto, né? Ele é um coringão, ele é um deus ex machina, ele vai resolver tudo, então realmente
exatamente.
É muito mais inteligente o Akutani ir pra uma narrativa onde eu vou botar os outros personagens que também são interessantes pra trocar soco, já que o Gojo tá fora, sabe? Então faz bastante
acho que
sentido.
Valorizar os personagens, esse arco valorizou muito o personagem. Até os que estavam sendo pouco utilizados, né? Porque, pô, teve gente até do... o velho Zenin. Pô, muito foda a luta dele com o Lula Molusco lá.
Sim. Cara, a habilidade dele muito irada, cara. Porra,
sim,
muito
cara,
foda,
muito
mano.
Irado. Valorizou muitos personagens que apareceram muito pouco na história, entende? E eu acho isso muito interessante, abrir espaço pra outros personagens, porque, querendo ou não, valoriza um pouco a história dele, sabe? Eu acho isso muito legal porque, por exemplo, diferente de outras histórias shonen, eu acredito que aqui ele abriu espaço pra poder usar e descartar personagens e dar, por exemplo, peso pra história. Porque tem personagens que se despediram, mas só que, pô, tu vê que eles tiveram relevância, porque com eles morrendo no arco, deixa o arco ter a sua marca, né? Realmente teve a sua marca no mundo dos feiticeiros. Porque pessoas morreram, não foi uma, não foi o Ace, né? Tipo,
vira realmente uma grande catástrofe, né? Vira uma coisa marcante, uma coisa que... E marca a gente também, como leitor, como espectador, porque, cara, quando a gente tem grandes arcos épicos e a grande tensão do arco é sobre qualquer um pode morrer a qualquer momento, mas ninguém morre, o bagulho, a tensão não convence. Porque, assim, a gente já falou várias vezes aqui no CupulaCast, não é que eu e o Dude queremos ver a gente morrer, não é isso. É só que se...
A gente quer ser impactado, essa é a questão.
É que se a tensão está sendo construída em cima da possível morte dos personagens, cara, alguém tem que morrer pra gente entender que o perigo é real. Porque, vamos supor um outro anime, tá? Um outro anime que não tem nada a ver. Vamos pegar um anime tipo Haikyuu. Haikyuu, ninguém vai morrer em Haikyuu, porra. Mas tem tensão. Por que que tem tensão? Porque o que tá em jogo é, sei lá, a participação deles no campeonato nacional. Ou é a última
e é um risco,
vez.
Né?
É o risco. Então, a narrativa, ela vai trabalhar o risco de uma forma que o resultado não é previsível. Esse é o ponto.
Sem pode querer falar. Chutar cachorro morto. Fire Tail. Tu sabe como é que vai terminar cada arco, né? É sempre, literalmente, é o Natsu ou alguém, ou é a trupe. Não, a gente não tá, tipo, dizendo que Fire Tail é ruim ou que a gente não gosta, mas é que é muito previsível, sabe?
É muito previsível. Então a tensão vai lá embaixo.
E é o imprevisível que sobe a tensão e faz o espectador ficar na ponta da cadeira e tu ficar pensando, cara, será que o autor ele vai girar a chave, ele vai arrebentar com todo mundo ou ele vai segurar? Sabe? Tu fica tipo, cara, o que, que esse cara vai fazer?
Uhum. Uhum, perfeito, então. E é isso que mantém a gente grudado, fisgado, né, cara? Então, porque, querendo ou não, pra gente também, aí, agora falando especificamente sobre morte, né? Pra nós, seres humanos, a morte é uma coisa muito, tipo, inexplicável, né? Tipo, um negócio que tu não sabe o que vem depois, é muito misterioso. Então, quando a gente coloca a morte no jogo, acaba impactando muito as pessoas. Só que, claro, isso deixa o próprio Jujutsu com uma narrativa muito mais pesada. Então, eu senti, inclusive, Dude, influências até de um Berserk da vida, assim, sabe? Um negócio muito trágico, cara. A gente vê o Yuji que, até então, apagado, assim. Primeira temporada, apagado. Segunda temporada, a gente vê o Geto e o Gojo como protagonistas no começo e a gente vê que o Yuji realmente tá apagado. Tipo, cara, ninguém liga pro Yuji. Até Shibuya. Que é quando a gente começa a ver realmente o arco de transformação do personagem, né? Que começa, inclusive, na luta contra o Chozo, né? Que é o Chozo, sei lá como é que pronuncia, o cara do sangue, né, cara?
Antes de falar da luta do Chozo, eu só queria dar uma pincelada rápida, que talvez seja um acontecimento que eu achei um tanto quanto aleatório, mas eu entendi o porquê, que é a aparição do fantasma Zenin, que é o Toji retorna, de uma maneira um tanto quanto atípica, de um feitiço que uma velha lança. E eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? What the fuck? Por que que esse personagem retornou dessa forma? E depois deu de entender que talvez essa foi uma forma que o GG encontrou de poder matar uma maldição que era muito mais forte que os que estavam lutando lá, que era o Nanami, o Fushiguro e mais o velho Zenin e a menina lá que eu esqueci o nome.
A Maki,
uhum. O Nanami e o velho Zenin lá. Cara, assim, eu vou dizer que eu só aceitei, sabe? Eu não tive entendimento do porquê que existe esse feitiço, do porquê que pode trazer pessoas de volta à vida. Se isso é uma arma de Tchekov que vai ser usado lá na frente pra trazer outro personagem que vai morrer. E eu não gostei um pouco disso, tá ligado? Eu vou deixar minha opinião. Mas eu entendo que ele tem uma função narrativa de poder derrotar o Dagon, que é aquela maldição que tem a expansão de domínio da praia, né? E tudo mais. Mas só queria comentar isso por cima.
Agora que tu trouxe isso, eu queria também trazer, porque assim, eu não fui tão fundo, tá? Mas eu tava revendo alguns vídeos de resumo da temporada pra gente vir gravar esse cast, pra eu não esquecer de coisas importantes. E o vídeo que eu vi é de um cara que, tipo, que ele evidentemente é nerdão de Jujutsu, assim. Tipo, ele manja de todas as paradas, assim. Do nome das coisas e tal. E vendo o vídeo dele, me deu a entender, Dude, que a volta do Toji nessa parte, ela serviu pra, claro, resolver um problema que a princípio não tinha como resolver, né? Que era eles ganhar daquele bicho. Mas pra deixar claro que eles estavam numa sala que tinha uma maldição nível especial, que era o polvão lá, esquisito. E lembra que tinha um critério pra ele escolher quem que ele ia atacar? O pai do Toji? O pai do Fushiguro?
Tinha que ser maldição, né?
Ele ataca o mais forte perto dele. Aí ele ataca a maldição nível especial, mata ela. Depois de matar ela, atrás de quem que ele vai? Do Fushiguro. Então isso mostra pra gente, como audiência, que mesmo numa sala onde o Nanami está, o Fushiguro é mais forte.
Mas será que ele é mais forte por causa das sombras que ele tem?
Claro, são dele, né? Eu interpretei dessa forma, pelo menos.
Porque, tipo, acho que num mano a mano franco ali o Nanami dava um cacete.
Não, com certeza. Mas aí no mano a mano franco, o Fushiguro também ia soltar o bichão dele lá também. E aí o Nanami ia ter que se virar, tá ligado? Então, eu acho que essa foi uma forma que o GG encontrou de mostrar pra gente quem é forte e quem não é, sem ter que abrir uma narrativa ultra expositiva falando esse cara é forte, esse não é, entendeu?
Sim.
E a maneira como ele assume o controle, a maneira como ele assume o controle do corpo, um pouquinho antes a gente tem uma cena do Mahito falando que não é só a alma que influencia no... A alma não é só a alma, tipo, o corpo também tem alma, uma parada assim... Também uhum. que dá a entender que é meio que uma inserção ali de texto pra dizer que, usem isso pra justificar o Toji voltando e tomando o controle do corpo. Meio que eu interpretei dessa forma, sabe?
Eu também.
Eu vou dizer pra ti que eu gostei, tá? Então eu vou um pouco de contramão aqui. Eu gostei dele
não,
voltando porque...
Não, mas a tua explicação
porque...
foi boa ali, cara. Foi boa a tua explicação, me convenceu. Deixou menos pior.
Eu gostei porque eu gostei dele. Eu achei ele muito foda, velho. Vendo a primeira parte da segunda temporada, eu achei ele muito foda. Então eu gostei de ver ele em ação de novo. E principalmente no clímax, a hora que ele literalmente se mata pra não matar o filho dele, né? Então, muito foda isso, cara. Muito foda. Eu achei bem legal.
Foi muito legal. Foi meio que tipo uma despedida, sabe? Eu fiquei pensando, será que ele fez isso pra ser uma despedida? Pra ele ver o filho dele crescido e tudo mais? Só que assim, eu fico agora com esse pensamento, pô, qualquer momento então alguém pode voltar, né? Quer dizer que talvez não tenha tantas consequências, né? Então...
Pode acontecer, pode.
Eu gosto de pensar que, na verdade, foi pra uma despedida e talvez pra mostrar que o Fushiguro também é forte, alguma coisa do tipo, né?
E que, no fundo, ele realmente se importa com o filho, talvez, não sei,
exatamente.
Sei lá.
Pra, talvez. Pra passar um pouco de pano pra ele, porque talvez ele tenha um final muito catastrófico e tudo mais, né? Sei lá.
Pode ser. Um jeito dele se redimir.
Cara, eu vou te dizer que talvez essa seja a minha luta favorita nessa temporada, que foi a luta do Chozo contra o Yuji, que sem sombra de dúvidas foi, acho que, a luta que mais me deixou sem fôlego pela questão da ambientação ser uma luta dentro do banheiro. Cara, parecia filme de ação americano.
Cara, sim, parecia que eu tava vendo John Wick, porra. Muito bom.
Exatamente,
mano.
O jogo de câmera, o jeito que eles lutavam ali dentro, e sendo que os dois têm poder que realmente precisa ter contato, né? Porque um manipula o sangue e daí fortifica o punho, e daí segura o punho. Tudo bem que ele tem aquele laser, mas na situação que ele tava, o Yuji tentou, tipo, não deixar ele cair. Cara, teve uma coisa muito foda que eu percebi, que geralmente a animizão clássica das antigas fazia, e quando foi feito nessa luta, não fazia sentido. E o Yuji, tipo, cortou o cara. Que é o quê? Tá ligado aquele super poder que o cara faz uma pose, carrega não sei o que e solta? E geralmente o protagonista fica só olhando o vilão lançar o poder?
Sim.
Toda vez que o Chozo ia carregar aquela lança de sangue, o Itadori chegava com o rapper dele e cancelava. Tipo, não, tu não vai fazer
ia
isso.
Ia pra mano. Cima, né?
E ia pra cima, tá ligado? Eu fico pensando, mano, se fosse um animezão clichê, ele ia carregar esse laser por, sei lá, 10 segundos e o Itadori ia ficar só olhando.
Ia
mas não
a história
teve
de vida
uma,
inteira.
Uma ação, né? É, exatamente. Não, porque essa técnica eu aprendi com os monges budistas e não sei o que, tal, e papapá. Ia berrar o nome da técnica e ia soltar, tá ligado? Só que não teve isso, né? Eu achei bem legal isso. Foi uma luta, acho que, digna de AMV.
Sem dúvida com o Linkin Park teria ficado incrível, assim.
E ficado incrível. Só que, assim, eu admito que aqui começou a ficar com muitos mistérios. Tipo, caraca, tu enxerga a luta, a luta massa. Só que daí, quando tu vê que o Itadori vai perder, tu fica, ué, o Sukuna vai assumir. Só que daí é que vem a surpresa, que na verdade o Itadori tinha uma ligação com o Chozo, a gente não tava sabendo, e a gente vê um flashback do Chozo tomando chá com o Itadori e duas maldições, e tu fica tipo assim, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Que diabos é isso? Tu não consegue raciocinar nada, porque tipo, tu não tem noção de nada, e daí tu fica uma semana pensando, mano, o que que esse cara fumou, mano? Que skunk é esse, velho? Sei lá.
É, dude, assim, eu concordo contigo que é uma luta muito foda, tá? Uma luta hiper foda mesmo, mas, pra não ficar chovendo no molhado, já que te elogiou bastante, eu juro pra ti que eu não entendi essa parada do irmão, bicho.
Cara, tem meu palpite.
Nem o vídeo do Nerdão ali o cara explicou, o cara só falou, o cara começou a ver o Yuji como um irmão... Aí mais pra frente na temporada ele fala, é porque quando eu vi o Yuji morrendo eu senti a mesma coisa que eu senti com meus irmãos. Assim, cara, porra, muito nada a ver, velho. Eu achei muito merda, não sei.
Eu tenho uma teoria aqui, eu não li o mangá, tá? Eu tenho minha teoria. Então, eu acho que na verdade o que acontece, não tem o pseudo Geto que tem lá seus 1000 anos?
Tá.
Será que ele foi acasalando aí pelo meio do caminho e daí aqueles dois eles têm tipo uma linha de sangue de 19ª geração?
Que
e daí,
isso?
Tipo, eles são... É, porque eu fico pensando assim, talvez aquele cara espalhou uma linhagem de sangue dele, né? É, pelo Japão, e daí pode ser que o Itadori e ele sejam parentes de longa distância, entendeu?
Caralho, mano, fosse longe, cara, ok.
É plausível, tá ligado?
É plausível.
É a única coisa que na minha cabeça entrou pra eu, tipo, tá, beleza, eu vou botar isso na minha cabeça por enquanto, porque se eu vou pensar em outra coisa não faz sentido nenhum.
É, cara, eu só achei meio merda mesmo, assim, eu achei um negócio, tipo, muito tirado do nada pra, cara, pra não matar o Itadori, entendeu? Porque, tipo, ele deu porrada pra caralho no Itadori e saiu de cena, pô. Se a ideia era matar o Itadori, ele podia simplesmente pisar na cabeça do Itadori na hora que ele apagou, tá ligado? Sim. Tipo, sei lá, alguma coisa assim.
Mas eu jurava que o Itadori ia brilhar aqui, velho. Puta.
É, ele brilha, vai. Porque assim, o Itadori, ele não teve tanto tempo pra ficar foda mesmo. E o Chozo é uma maldição muito foda. Maldição, sei lá se ele é uma maldição. Eu ainda não entendi essas coisas também, tá? Eu acho que ele é uma maldição.
Acho que ele é um humano com poderes, né? Porque
pois é, será que ele é um feiticeiro Jujutsu? Eu acho que ele é um feiticeiro
Jujutsu,
na verdade.
Pode ser. Eu acredito que sim.
Aí ele pegou e fez os bagulho e do nada salvou o Itadori e eu fiquei, cara, tá bom, eu vou aceitar, certo, depois vou explicar de alguma forma. A luta foi foda e no fim foi isso que culminou em as meninas malucas lá levar os dedos do Sukuna.
Pra tentar fazer uma troca de favores, né, mano? Com o Sukuna. Aí é a genialidade em pessoa, né?
Aí elas infelizmente cometeram um engano, né, cara? E aí isso nos leva a uma das lutas que, cara, foi aqui que, porra, o filho chora e a mãe não vê, mano. Foi triste imaginar os animadores do mapa tendo que animar Sukuna versus Jogo, dude. Puta que pariu,
cara. Foi foda. Mas assim, eu só queria reiterar uma parada que eu acho interessante. Que, pô, vai ser foda, vou ter que falar de Naruto de novo, cara. Mas tu sente a diferença que é o Sukuna, uma besta enjaulada dentro do Itadori, a diferença que ele tem com a Kurama? Porque, uhum, mano, quando o Sukuna aparece, é merda na certa, tá ligado? Não tem
cara, ele é mal, né?
Ele é mal, cara.
Ele
pô,
é
cara.
Mal.
Não, porque daí eu pensei mal. Ele vai aparecer agora, ele vai matar as maldições tudo, né, mano? Ele matou todo mundo, se foda, velho. Passou o carreto. Ele é a personificação do mal, cara. Tu sente que ele é o mal na história. Tu sente que, literalmente, ele vai fazer alguma coisa que ele vai desagradar todo mundo.
E, tipo, ele vai fazer o que ele quer. Porque ele é o Gojo do outro lado. Então ele é
Perfeito. Muito
forte. Ele faz o que ele quer, ele é arrogante, ele não vai responder a ninguém. Então eu até me pergunto se tava realmente nos planos do Geto o Sukuna aparecer como apareceu. Mas eu acho que não, né? Eu acho que tem até uma inserção de fala dele que ele diz que tipo não contava com isso de alguma forma, que o Sukuna apareceu. Porque ele apareceu, não só apareceu, ele apareceu com vários dedos a mais do que o esperado. Porque as meninas deram os dedos pra ele, né? Então ele deve ter ficado tipo, beleza, agora o bicho vai pegar, sabe? Não sei. O Geto não, né? O cara que tá com o corpo do Geto, né? Não.
O jogo, tu tá falando?
Não, tô falando do Geto mesmo, porque o plano inteiro é do Geto, né? Do Geto do pseudo Geto, né?
Do pseudo Geto, mas quem deu os dedos foi o jogo, no caso, né? Que deu os 647 dedos na boca do...
O jogo? Foi as meninas, não foi?
Não, as meninas deram um dedo. Aí chegou o jogo e deu mais uns 15 a dedo ali, cara.
Por que ele deu? Ele queria rever o Sukuna, né? E
exatamente.
Queria um favor
exatamente.
Do Sukuna, uma parada assim, né? Nossa, ele se fudeu demais, velho. Meu Deus
do
céu.
Os dois querendo trocar favor com o Sukuna é um negócio que não faz sentido, né? Mas beleza. É que, na verdade, o jogo só queria ressuscitar o Sukuna. Só que o Sukuna meio que atiçou o jogo. Meio que, o que tu quer? Eu quero isso. Então se tu me encostar numa luta, eu faço esse favor. A gente tem esse pacto, né? Porque pactos em Jujutsu, eles precisam ser obedecidos, senão tu morre, né? E eu acho isso legal. É meio que uma regra universal. Tipo, é tipo aquela regra, acho que é do Hunter x Hunter.
É, Kurapika.
Se tu explica o poder, ele fica mais forte, né? Uma parada assim.
Não sei se essa é a regra do Hunter x Hunter. No Jujutsu, essa é a regra. Se tu explica o teu poder pro cara, ele fica mais forte. Mas esse lance de pacto é o poder do Kurapika, né? Kurapika, sei lá como é que os caras falam. Kurapika é feio, né? Mas é o poder dele, né? Das correntes, que ele faz o pacto, que ele só pode atacar as aranhas lá, né, e tal. Então, o Akutami, ele com certeza tirou esse lance de Hunter x Hunter, né? Tipo, é muito óbvio isso. E ficou legal, funcionou bem. E, cara, e a gente tem esse combate, né, bicho? Que, dude, super, assim... Como é que eu posso botar em palavras? Hiperbólico. Hiperbólico é a palavra que eu queria usar aqui. Porque vai pra um nível meio estratosférico, eu diria, a parada. E eu queria saber se tu gostou disso.
Cara, eu sei que teve um episódio específico dessa luta que, se eu não me engano, acho que ele tava 30% acabado. Porque
nossa!
O comitê de produção não conseguiu entregar. Eu acho que foi literalmente o episódio que ele usou a expansão de domínio. Se eu não me engano, porque a luta do jogo ela é conectada com a luta do Mahoraga, né?
Então, isso, aham.
Então é meio que tipo... Não dá pra dizer que é o mesmo intervalo ali. Meio que tu sente que tem um estilo de animação diferente. A expansão de domínio não tá a mesma coisa que da primeira temporada. Então tem umas diferenciações bem gritantes. Só que mesmo assim, aquele estilo de animação me agradou. Porque parece que ficou mais... Não é, acho que é fluido a palavra, talvez, né? Ficou uma luta um pouco mais livre, não senti que tava uma luta tão estática, sabe? Tipo, demonstrou velocidade, ação e tudo mais. E eu acho que essa luta específica do Sukuna com o jogo, ela também trouxe um pouco do sadismo do Sukuna. Até porque no meio da luta, o Sukuna começou a brincar com as pessoas, daquela parada que ele para no meio lá dos quatro que estão tretando e diz, ó... Se alguém mexer, eu vou cortar. Ninguém pode sair até eu desejar. E tá caindo tipo uma bola de fogo do jogo, tá ligado? E ele segura até o último instante e bate a palma e todo mundo sai correndo que nem uns malucos, tá ligado? E
é tudo um explode grande de volta. Filho da puta, né, cara?
Sim,
olha que desgraçado esse cara, velho.
O cara é o caos, velho. O cara é o caos.
É um grande filho da puta, velho. Olha esse personagem, mano. Mas que dude, a hora que tá em cena, rouba a cena, né?
Exatamente.
Não tem como, cara. Não tem como. Eu vi até um meme no Twitter que era... Eles tirando as tatuagens do Sukuna da cara do Itadori e mostrando como mesmo sem as tatuagens, só pelas expressões faciais e a linguagem corporal, a gente consegue ver que é o Sukuna. Não tem nem voz, viu? Uh-huh. É só as expressões, assim, pra tu ver o tanto de atenção que foi dado pros animadores. Porque, cara, cada movimento corporal tem que desenhar, bicho. Tem que lembrar de desenhar. Então o diretor de animação ele tem que ficar revisando essa porra e garantindo que a linguagem corporal do personagem de anime tá transmitindo a personalidade sádica e porra, e soberba do cara. Muito foda, cara. Muito foda. E convence. Essa é a parte que mais me pega, porque convence. Não é só uma parada que aparece um personagem e fala, ah, olha como ele anda como uma pessoa soberba. Não, cara. É tipo, tu assistindo, tu entende, tu sente a parada. Então isso deixa tudo muito mais rico, na minha opinião.
E é muito interessante a gente... Essa parada que tu falou do Satoru Gojo ser o contrário, né? Do Sukuna, né? Tipo, meio que cada um ser a pedra que desbalanceia pra caramba o nível. Além do Geto, que também ele parece estar bem desbalanceado. Mas o... Imagina se... O Sukuna, ele realmente tivesse um corpo e ele pudesse fazer coisas, né? Ele seria um herói da vida, basicamente, né? Eu acho que... Pô, é assustador.
Realmente é uma coisa que deixa a gente... E já cria expectativa, né? Tipo, caralho, o que vai acontecer? A hora que isso acontecer? Porque com certeza vai acontecer, né?
Só que assim, a gente... Pelo que eu entendo, o Sukuna é o vilão final, né? Bem dizendo da obra. Só que o Itadori, ele é o protagonista, pô. Aí tu fica, tipo, vai ser uma luta na mente... Tá ligado? Vai ser uma luta mente única.
meio Evangelion, assim, o negócio.
Sei lá, mano. Será que vai ser uma luta na cabeça do Itadori? Não sei. Será que o Sukuna vai vazar e pegar outro corpo? Será que o Sukuna vai pro corpo do Geto? Sei lá, tipo... Muitos pensamentos. Os caras que lê o mangá devem estar pensando... os caras erraram tudo.
É, os caras devem estar achando a gente mó idiota, tá ligado?
É.
Mas faz parte, né? E Dude, falando em luta na cabeça, agora é a hora que a gente puxa o psicólogo, eu acho, né?
É daqui pro psicólogo, né, mano? Porque até aí, tava tudo certo, né? Tava tudo ok, assim, tipo, o Sukuna tinha feito uma festinha ali embaixo em Shibuya, tinha umas pessoas que tinham morrido, mas até o momento o núcleo principal tava intacto, né, mano? Bem dizendo. Tava todo mundo de boa, assim. Acho que aí daqui pra... Depois da luta do Sukuna com o jogo é dali pro terapeuta.
Até aqui eu diria que personagens que a gente de fato se importa não estavam abatidos, vamos colocar assim. Estavam ok. Mas a partir de agora, a coisa muda. Dude, cara, entrando agora mais nessa reta final, que foi a partir da hora que aparece o Mahoraga. É Mahoraga que fala, né? Mahoraga?
É Mahoraga, isso mesmo.
E a gente descobre que, inclusive, o Megumi queria usar essa porra algumas vezes já na história, né? Que ele faz a posição
todas as vezes que ele tava apanhando, basicamente.
Ele faz algumas vezes a posição de mão pra soltar esse bichão, mas não soltou antes, soltou só agora. E, cara, até então, o próprio status do Megumi, pra mim, é uma incógnita. Eu não sei se ele está vivo ou não. Realmente não faço ideia.
Ah, deve estar vivo, né? Se fosse pra matar, acho que ele deixava explícito, né?
E agora, será? Não sei. Mas isso que eu acho legal. Isso que eu acho legal. É um mistério. A gente não tem certeza de nada, o que é bacana. A Nobara, que participou também dessa reta final e, infelizmente, acabou sofrendo ali, né? Um desfalque. Eu tenho mais fé que ela tá viva, porque foi dito, né? Ah, ela tava quase morta e tal. Mas a gente não sabe. Esse que é o ponto. É,
flashback ali de despedida. Um teve, o outro não teve. É, foi forte.
Acho que o feedback dela.
Ali acho que foi de arrasta pra cima, mano.
A gente vê tudo isso acontecer, acontece muito rápido. E tudo a partir dessa aparição do Sukuna. Porque a aparição do Sukuna que derrotou o Mahoraga, destruiu tudo, fez muita Mahoraga. Destruiu muita coisa. E uma das principais coisas que ele quebra é o estado mental do Itadori. Porque a hora que o Itadori volta, cai na real, ele percebe que tudo aquilo aconteceu e foi no corpo dele, né, cara?
Cara, é muito interessante uma coisa que eu parei pra pensar depois dessa luta do Sukuna contra o Mahoraga. Assim, até vamos comentar em umas temporadas futuras, né, talvez mais o Mahoraga, mas deu pra entender muita pouca coisa dele. Só que em vez de ele ter um poder destrutivo absurdo, ele tem um poder regenerativo e adaptativo absurdo, né? Então, é interessante, expansão de domínio do Sukuna ali, 1 bilhão de cortes, desintegrou o Mahoraga e o metrô inteiro de Shibuya, basicamente, né, que eu acho uma loucura. Um ponto, antes de voltar a falar do psicológico do Itadori, que eu tenho bastante coisa pra falar sobre, é que aqui talvez esteja a minha maior crítica pra essa temporada. Abaixem as espadas e os escudos também, de novo, fãs de Jujutsu. É que, bah, mano, aquela explicação ali do narrador que ele não criou um núcleo da expansão de domínio, a expansão de domínio dele foi aberta a 200 metros, só que aonde tava o Fushiguro tava a 140 metros, porque o ângulo da hipotenusa... Mano, não explica, velho, só faz, tá ligado? Sei lá, velho. Sim. Foi uma explicação que eu fiquei tipo, bah, mano, só vai, tá ligado? Só vai.
A gente vai reservar um momento pra pontuar, assim, no final, eu acho, tipo, principais pontos fortes e principais pontos fracos da temporada, tu acha que faz sentido a gente fazer isso?
Mais faz, pro final faz. Até pra gente não ficar parando pra dar essas pedradas também, né?
Tá, porque eu já ia dar os meus 2 centavos aqui, mas eu vou deixar tu continuar, então.
Tá. Depois a gente fala um pouco disso. Mas o que eu acho interessante é que se a gente voltar na primeira temporada, André, e a gente for tentar entender um pouco mais o que, que é o Yuji, a gente tem algumas reflexões bem bacanas, porque na primeira temporada, quando o avô dele morre, o avô dele meio que não coloca um ideal nele, mas a partir daquele momento, o Itadori tem o ideal de querer dar uma morte digna para as pessoas. Ou seja, fazer elas morrerem de causas naturais, que elas não morram por maldições, por exemplo, né? Que elas não morram por acidentes que maldições ou coisas... desse mundo malévolo façam com elas, né? Então ele tenta dar às pessoas uma vida digna e uma morte digna, né? Uma morte com pessoas em volta. E eu acho muito maluco que pro Itadori, ele é uma pessoa que pra ele, o critério de valor não reside na força pessoal que ele tem, né? Mas sim na capacidade de salvar os outros, sabe? E eu acho que nesse momento que o Sukuna arrebenta uma Mahoraga e o metrô inteiro de Shibuya... E ele recupera as memórias disso, ele vê o que o Sukuna fez, ele basicamente entra em colapso, porque mais uma vez ele não conseguiu dar essa salvação para essas pessoas, e por culpa dele, né, por culpa dele e do Gojo também, meio que ele matou essas pessoas, né, entre aspas, né? Porque ele é uma pessoa muito empática, né? Ele é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, né? A gente viu como foi o sofrimento dele na primeira temporada, perdendo aquele colega lá pro Marito, né? E depois, de novo, depois desse incidente, o Marito aparece de novo e faz de novo a mesma coisa que fez na primeira temporada, e o Itadori vai sendo quebrado em cima disso, e quebrado de novo, e o Marito arrebenta com o mental dele, tá ligado? E eu acho isso muito, muito forte, velho.
Sim, o Marito, inclusive, cara, ele é um personagem que até então ele... Eu vou ser sincero que eu ainda não entendo ele de verdade, tá? Eu não entendi as motivações dele, então eu não posso falar muito sobre ele, mas a função dele de ser essa principal peça, esse agente de mudança no Itadori, ela fica muito clara nessa temporada, porque o Marito, ele não apenas... matou aquele cara na primeira temporada, o amigo do Yuji. Ele, nessa temporada, ele matou mais... Bom, a gente não sabe se matou a segunda, né? Mas ele matou duas pessoas muito importantes pro Itadori, né? Que é o Nanami e a Nobara. Então, tudo isso aconteceu... Cara, te imagina passar pelo que o Yuji tá passando ali. É um negócio completamente bizarro, e ainda mais com isso que tu falou agora, que faz total sentido, de ele querer dar essa morte digna pras pessoas. Então, não apenas eventos traumáticos estavam acontecendo, o Yuji estava falhando em levar os seus valores pra sempre, não só com pessoas aleatórias que o Sukuna matou, mas, cara...
com as pessoas próximas a ele,
até as,
né,
pessoas próximas dele, e ele não podia fazer nada. E pior, o corpo dele estava fazendo aquilo. É muito duro, não tem como o personagem ser o mesmo e ele não desenvolver até uma espécie de trauma, alguma coisa do tipo, e uma mudança drástica de personalidade, que é o que a gente meio que imagina que vai acontecer por conta de algumas falas dele mais pro final da temporada, né, cara? Então, eu acho que o Marito agindo como... esse agente de mudança funcionou muito bem, porque na primeira temporada ele já foi um grande agente de mudança na vida do Yuji, assim. Então, ele sendo de novo aqui, cara, foi meio que uma rima narrativa pra mim. Acho que funcionou muito bem.
E sabe o que eu gosto de fazer também nesse aspecto? Que eu vou, minha cabeça vai longe, André. Tá ligado? Eu gosto de botar em comparativo o Satoru Gojo nesse ponto. Porque, por outro lado, com isso acontecendo, com as mortes acontecendo e o Itadori quebrando, né, psicologicamente, é meio que estabelecido uma clara distinção do Satoru Gojo pro Itadori, né? Que mesmo diante da morte de alguém, né, até porque tava morrendo pessoas no metrô, o Gojo, ele não se ressente, né? Eu acho que ele se sente mais no dever de executar as coisas em vez de ter a empatia, sabe? Uhum. Eu comecei a enxergar, por exemplo, numa questão de, sei lá, vamos dizer que eles são feiticeiros, mas é como se fossem, sei lá, policiais, detetives. Entende? Imagina se um policial ficasse ressentido toda vez que ele vai frequentar um caso difícil. É meio que como se o Itadori, ele tivesse muito cru pra essa função de ser um feiticeiro. Até porque
como
ele tá há pouco tempo, né?
Como se fosse maturo ainda, né? Como se ele fosse maturo mesmo, né?
Uhum. Ele é uma criança ainda nesse mundo. Porque Satoru Gojo tá vivendo isso há muito tempo, né? Até porque as maldições olham pra ele, né? Então, desde cedo ele teve essa dupla... ela teve o ilimitado e os seis olhos, né? Que são as habilidades que estão no Clã Zenin, que geralmente tende a ser uma pessoa só tem um poder, ele tem os dois. Então, desde cedo ele já tá em volta disso tudo, né? O Itadori, como ele foi introduzido muito cru, ele tem um pouco essa visão um pouco mais empática das coisas, né? Antes, né? Porque agora ele já tem essa visão. Antes ele não conseguia fazer essa distinção do tipo, cara, ele morreu, mas eu tenho que continuar lutando, né? E eu acho que depois dessa luta do Marito, ele conseguiu entender qual é a função nele, né? Até que ele fala da questão da engrenagem mais pra frente.
Sim, forte essa frase, hein?
Porra! Eu sou igual a você, eu sou uma engrenagem, né? Eu não sou o grande cabeção disso tudo, mas eu sou só uma engrenagem. A minha função é matar maldições, tá ligado? Eu tenho que continuar lutando contra isso porque vocês fazem o mal e eu tenho que fazer o bem, sabe? Então, é mais ou menos isso, porque o Marito, por si só, ele só matava porque... tava no instinto dele, né? E daí o Itadori protege porque realmente tá no instinto dele de proteger as pessoas.
Assim como agora, além do instinto de proteger as pessoas, está o instinto de matar maldições, né? Porque antes, não, talvez ele não tinha tão claro que, tipo, isso é o que vai mover ele, ou que supostamente
move ele. O que movia ele era salvar as pessoas, mas na verdade o que deveria mover ele era matar maldições.
Eu não, na sei verdade... se é o, eu não sei se na verdade é, não, certo, é o né? termo. É, eu não sei se o termo é na verdade. É como se ele agora tomou isso como uma verdade pra ele, entendeu? Como se o Mahito despertou nele essa parada e fez ele acreditar que realmente ele é parecido com o Mahito. Por quê? Eu não sei se o Itadori realmente é. Inclusive, eu acho que não é. Mas foi uma sequência de tantos traumas que, cara, ele não tem como mais ser o mesmo de verdade, sabe? Ele mudou, tá ligado? Ele mudou e a partir de agora nunca mais vai ser o mesmo. Pelo menos é o
ele
que eu acho
que... Ele entendeu que não pode salvar todo mundo. Mas ele pode matar todas as maldições.
Ele pode tentar, né?
É, ele pode tentar, é verdade.
O GG Akutani, cara, eu acho que ele... Inclusive, não vai voltar atrás dessa decisão. E eu acho que isso é legal em Jujutsu. Eu não acho que ele vai agora simplesmente fazer o Itadori cair na real e virar um cara super legalzão de novo. Não, eu acho que ele realmente vai mudar o personagem, sabe? Pelo menos é o que eu venho percebendo na escrita do Akutani. Apesar de eu estar vendo só o manga, só o anime, né? Mas é o que eu venho sentindo, assim. E eu vou gostar se seguir nessa linha. Porque fica mais impactante, fica mais único... Então, sei lá, eu acho que as consequências marcam mais, né?
Uhum. Mas vamos falar só um pouco mais inciso nessas despedidas, que o Nanami, em específico, eu achei bem emblemático a despedida dele, e é um tanto quanto curioso a minha perspectiva para a morte dele, por causa que ele sempre foi um cara um tanto quanto dividido nesse universo de Jujutsu, né? Apesar de ele entender que ele tinha o dever dele... Ao mesmo tempo, ele era um cara que ele não queria estar ali. A gente sentia um pouco isso, né? Porque ele tem até as habilidades dele tem um pouco a ver com essa parada, tipo a hora extra. Porque ele realmente via aquilo como um trabalho um tanto quanto estressante, até porque ele perdeu o parceiro dele muito novo, né? É até mostrado a morte do parceiro dele no arco passado, né? No inventário oculto.
Sim.
E a morte dele eu acho muito intrigante, porque ele tá com metade do corpo carbonizado e a metade do corpo não. E a gente tem uma miração dele na praia, num continente, num país de... Eu não vou lembrar agora qual é que é o país, velho.
Uma o quê? Uma miração?
Miração é uma miragem, uma ilusão.
Ah,
uma miragem. Tipo,
ah, tá. Caralho.
Entendeu?
Tá,
uma miração. É? Palavra do dia, miração.
Não sei, às vezes existe, né? Já me surpreendeu, então. Não vou duvidar.
Mas, enfim, a minha perspectiva quando eu assisti foi tipo, cara, que ele é uma pessoa dividida. Ele queria estar na praia, e daí tem o lado do corpo dele que não foi carbonizado, mas ele também tem o lado do dever dele, da luta nesse mundo dos feiticeiros, e por causa disso ele tá com outra metade totalmente queimada, né? Ele é um cara dividido, na minha perspectiva, né, de ter que ser um feiticeiro, só que ao mesmo tempo não querer ser um feiticeiro pelos acontecimentos, e no desfecho final dele ele tá literalmente dividido, né, com metade carbonizado e metade não carbonizado, né, como se metade dele não quisesse estar ali, sabe, e eu achei isso bem, bem poético, cara, bem poético.
Poético, eu não tinha pensado nisso não, mas nessa cena o que mais me pegou foi realmente o tom de voz que ele usa, né, a hora que ele olha pro Itadori assim e fala, cara, eu deixo contigo agora.
E eu acho que ele não queria falar isso, tá?
Sei lá, cara, o que ele queria falar, eu só sei que me arrepiou, tipo, da ponta do cabelinho do pé até onde eu nem sabia que eu tinha pelo, assim, tipo, cara, me marcou demais. Eu vi até vídeo depois do dublador fazendo, dublador, no caso, o Seiyu, né, o japonês, fazendo essa cena. E, tipo, eu não sei se os caras só fizeram uma montagem pra ficar engraçado, mas ele tá gravando isso e eles botaram a música. Eu não sei se foi ele que tava ouvindo essa música, porque ele tava, de fato, mexendo umas paradas com o fone e tal. Então, não sei se ele botou a música pra intensificar o sentimento na fala dele, mas logo que ele fala... O vídeo mostra ele indo embora, assim, na sequência, tipo, chorando, pá, um negócio bem forte, mano, um negócio bem, tipo, cara, muito, muito tensa essa cena, assim, muito tensa mesmo.
Teve outra coisa também que me impactou bastante, porque teve a aparição do Yu Haibara, que é aquele parceiro dele, antes dele morrer. Cara, eu fiquei muito pensativo com o Yu Haibara na primeira temporada, né, porque ele era um feiticeiro que tava lutando a favor das coisas, né, era um feiticeiro bem otimista. E acredito que foi até um dos feiticeiros que deu esse gatilho pro Geto fazer aquilo que ele fez em Jujutsu Kaisen Zero. E a aparição dele antes da morte do Nanami, eu acho que pra mim foi muito significativa, porque ao mesmo tempo que um lado do Nanami queria que o Itadori corresse e fugisse dali porque ele sabia dos perigos, a gente vê o Yu Haibara, o antigo parceiro do Nanami, apontando pro Itadori, e eu meio que entendi que, tipo assim, cara, o serviço precisa continuar sendo feito, tá ligado? Uhum. Feiticeiros vão morrer, mas alguém tem que lutar contra isso, entende? E daí, como última palavra, o Nanami meio que, tipo, cara, vai pra cima, mano. É o teu serviço, tá ligado? Pelo menos foi uma interpretação que eu tive, entende? Não foi tipo, cara, não foi o que o Nanami queria falar.
Entendi, é o que ele acha que deveria falar.
Exatamente.
Entendi. Faz sentido, cara, até porque pela personalidade dele, ele realmente queria passar longe, né, de qualquer coisa relacionada ao trabalho. Pelo menos é o que a gente sente,
cara,
né?
Lembrei de uma coisa que eu vi também, André, bem interessante. Era a praia que ele tava na miração, era a da Malásia.
Malásia? Tá ligado?
É Malásia, tá. Se eu não me engano. Isso, eu posso estar errado aqui, tá, guys? É Malásia, alguma praia com esse nome parecido. E eu lembro que saiu uma notícia essa semana, ou semana passada, que o prefeito dessa praia, porque é uma praia real, né, queria botar uma estátua do Nanami lá.
Eu vi isso aí.
Tá ligado? Será que foi porque aumentou o número de pesquisas? Porque, querendo ou não, Jujutsu é uma obra muito famosa.
Porque aconteceu várias vezes já isso no Japão, assim.
Tem as estátuas do One Piece na cidade que o Oda nasceu, que, como o Oda doou dinheiro pra cidade numa época de catástrofe, o prefeito fez umas estátuas de ouro de cada personagem espalhada na cidade, virou ponto turístico, por exemplo.
Caralho, cara, sim, muito foda isso, mano.
Muito foda, mano.
Bem interessante, bem interessante. Mas eu realmente não sei dizer se é Malásia, se é não sei o quê. Eu tô por fora. Mas, cara, muito da hora isso. E é uma morte que pega. E logo na sequência a gente tem a da Nobara, né? Que é uma personagem.
O cara nem se recupera, velho.
Porque, assim, eu te confesso que a Nobara é uma personagem que ela não tinha de fato me pegado ainda, sabe? Tipo, uma personagem que eu havia visto muito pouco dela pra gostar pra caramba dela, tá? Então, sendo franco aqui. Mas o flashback dela faz um trabalho fenomenal, cara, de deixar. Cara, ele te deixa no chão, cara. Ele te deixa no. A hora que tu entende um pouco melhor as motivações dela. Cara, não dá. Eu chorei, tá? Eu chorei no momento. Eu não sei se ela morreu de verdade. Mas, cara, assim, me pegou forte. Me pegou forte, me emocionou. Até porque a gente já vem de uma emoção muito grande do Nanami. A gente vem de várias sequências, na verdade, né? De emoção. Então, cara, gostei bastante.
Duro, mano. Duro. Duro demais. Eu acho que não deu nem tempo de se recuperar da morte do Nanami. Eu não imaginaria que aconteceria isso justamente porque, querendo ou não, ela é do time principal ali.
Uhum.
E me deu um sentimento muito único que eu nunca tinha sentido, porque a gente via um potencial no personagem. A gente via que ela tinha um poder muito único naquele universo. Não tem nenhum feiticeiro que tenha uma especialização igual a dela de pegar uma parte do corpo do inimigo e usar como voodoo ali, martelar e tudo mais, sabe?
Sim.
Eu via...
Martelo e prego, bicho.
Genial, martelo, véio. E prego. Eu tinha alguns pensamentos do tipo, tá, talvez com a morte do Nanami, de mais alguns, não sei o quê, talvez o foco fique justamente nesse time aqui, do Itadori, Fushiguro e Nobara.
Seria o clichê, sabe? A se fazer, né?
Seria o clichê a se fazer, só que o Jujutsu também vai lá e diz, essa aqui também vai. Arrasta pra cima e vamos embora. Só que assim, eu sinto que foi uma morte muito do nada, que me surpreendeu. Só que não é a morte que eu, tipo, cara, gostei pra caralho na história. Eu fiquei, tipo, mano, eu fiquei literalmente, tipo, em luto, mano. Porque, pô, o personagem massa pra caramba. Estilo de luta muito único. Eu queria ver mais, sabe?
Entendi. Do personagem. Entendi. Tu achou um desperdício, alguma coisa assim?
Exatamente. E eu acho que é justamente isso que o GG queria fazer. Tipo assim, cara, olha esse personagem que tem um futuro brilhante na tua cabeça e que ele tá coladinho no núcleo principal. Tipo, tchau. Não, tipo, não tem mais, sabe? Olha o impacto. Sim. Que é Shibuya, sabe?
Nem ele está salvo, né? Mesmo nem um queridinho.
Exatamente. Quem dirá os outros, cara, né? E daí tu fica, quem dirá os outros, né, mano? Porque depois que a Nobara morre, eu fiquei, cara, qualquer um pode ir embora, velho. Apareceu aquela personagem de cabelo branco, que eu esqueci o nome, aquela professora lá e o irmãozinho.
Ah, meio.
E eu ficava, É, aí eu ficava, será que ela morre agora? E eu ficava toda hora que ela aparecia, oh, será que ela vai morrer, mano? Será que esse garoto também vai morrer? E qualquer cena, olha que massa, velho. E qualquer cena perigosa que aparecia, morreu. Não morreu. Morreu? Não morreu. E porque como a Nobara morreu, tu fica tipo, mano, se ele arrastou pra cima a Nobara, qualquer um pode ir a qualquer momento. E tu fica naquela tensão, tipo,
sim,
cara, ele pode matar qualquer um agora. Se ele fez isso, ele pode fazer isso com qualquer um. Muito foda.
Fato demais. Se ele realmente matar não só a Nobara e o Megumi também, bicho, porque é o status, a gente não sabe. Lembrando, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Megumi. Então, cara, é muito maluco o quanto isso muda o status quo de Jujutsu, assim, né? O quanto isso muda a estrutura do mundo. E realmente mostra que, cara, o único caminho realmente é encaminhar essa história pro final, porque é o que ele tá fazendo mesmo. Porque não sobrou personagem também, né? Então ele matou todo mundo que era interessante. E o vilão final tá claro desde o começo. Se ele não fizer uma Kaguya 2.0 ali, tá claro desde o começo. Então, cara, é isso, né? Não, ele tem que finalizar mesmo. Porque senão não vai sobrar gente, né?
Não vai sobrar ninguém.
Não vai sobrar ninguém pra ele terminar essa história, então... E manter o interesse, né? Do público. Esse é o ponto, né? Porque...
Exato. Manter os personagens vivos, né?
Né? Manter o interesse das pessoas. Porque sempre que ele mata um personagem que aparece com frequência, a chance das pessoas que gostavam muito daquele personagem simplesmente não gostarem o suficiente de dropar o negócio, cara, pode acontecer, né?
Uhum.
É um fato, então manter tudo interessante é difícil.
Talvez ele, no próximo arco, provavelmente vai ter introdução de vários personagens novos, né? Pra suprir
essa
falta.
Tu acha, cara?
Eu
acho que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele vai mais numa linha de manter com o que ele tem, trazer uma coisinha ou outra, mas ele vai seguir com o que ele tem. Até porque ainda tem gente o suficiente pra fazer um desenrolar ali, né?
Pode ser. Tem aquela outra turma lá que foi apresentada, né? Que era da outra cidade, até que eles chegaram atrasados pra festa.
Isso, voltaram depois, é. Então, eu vejo o potencial, assim, até porque um deles chegou antes pra festa, né? Que foi o Best Sofrendo, o Todo. Cara, puta personagem foda, tá, Dude? Puta personagem foda. É impressionante como ele rouba a cena, o carisma daquele personagem como rouba a cena.
Sabe quem ele me lembra? Ele me lembra o Lemillion.
Lemillion, é verdade, cara. O cara, ele entra... Nossa, ele rouba demais, cara. Não tem Itadori a hora que o Todo tá na tela, cara. Não tem, ele é muito foda. Apesar de que o Todo, ele enaltece muito o Yuji, né? Ele gosta muito do Yuji. Então, eu acho isso muito da hora, essa relação deles, assim. Apesar de nascer meio do nada, né? Nasceu de um jeito bem engraçado na primeira temporada.
Sim,
mas
sim.
Eu gosto da forma simples que ela funciona, sabe? Como a gente acaba gostando disso. Eu acho o poder dele muito criativo. Muito criativo. Então... É simplesmente muito legal e muito interessante ver como o poder dele vai ser usado. Porque é um poder simples também. É um poder que parece muito fraco. Então, porra, como que ele vai lutar contra Mahito? Usando palminha, trocar de lugar. Mas o jeito como ele usa, igual o Lemillion, né? Poder fraco.
Fraco.
Que vira uma bala. Sabe?
Uma então, bala, exatamente, cara.
Muito
exatamente.
Foda, cara. Eu acho que foi uma comparação muito boa, Dude.
Sim, eu acho também que ele chegou num momento muito exato, né? Porque o Itadori tava praticamente todo quebrado depois que a Nobara morreu. E foi justamente a aparição dele que reacendeu essa chama do Itadori pra entender que, mano, a luta tem que continuar. E é isso, sabe? Eu acho que precisa se reerguer. E se não fosse ele naquele momento, o Itadori tava praticamente morto, né? Bem dizendo,
uhum,
né?
Sim.
E, cara, assim, entrando acho que nos finalmente ali da luta do Aoi e Itadori contra o Mahito, cara, vou te dizer que me surpreendeu bastante essa luta, porque ela tava muito nivelada. Eu achava que ia ter um desnivelamento na luta, sabe? Querendo ou não, é 2-1, sabe? Eu não achei que ia dar tanto trabalho, entende? E teve até uma reviravolta do poder do Mahito de se destransfigurando e alcançando um limite que ele nunca tinha alcançado por ele estar num pico de adrenalina lutando contra o Itadori, sabe? E aí aparece lá, eles estão usando 120% do poder deles. Eu fiquei tipo, tá, beleza. Sim. Aí eu fiquei tipo, é.
Cara, eu quero, acho que já chegou o momento de... Porque até aqui eu enalteci muito. E de fato, até aqui, até o todo aparecer, eu estava gostando muito, de fato, tá, Dude? Eu estava gostando muito, estava muito vidrado, estava realmente preso, fisgado, tá? Só que algumas vezes ao longo da temporada, a gente já tem alguns momentos de tipo, ah, isso aqui ficou meio mal explicado, mas foda-se, vamos continuar. E eu quero que o ouvinte que tá nesse momento, chegou até essa parte do cast e vai dizer, não, André, mas deu pra entender. Cara, assim, não deu.
A sinceridade no coração do André saltando.
Cara, não deu, cara. Tipo assim, ó, se você entendeu é porque alguém te explicou, é porque você pausou o episódio, voltou e viu de novo, é porque você viu em 0.5x, então deu tempo de ler tudo e assimilar, é porque você já leu o mangá, você viu o vídeo no YouTube, você discutiu sobre o assunto, porque assim, se você senta e assiste um anime shonen, que é o Jujutsu, e você, cara, não dá pra acompanhar as explicações, velho. Não dá pra acompanhar as explicações dos poderes. Não dá pra acompanhar as... O narrador, cara, ele não faz o papel do que o narrador de Hunter x Hunter faz. Ele
acho
tem
que às
explicações...
vezes até atrapalha, velho. Às vezes até atrapalha, na verdade.
Tipo, essa frase, eles estão usando 120% do poder. Irmão, foda-se se eles estão usando 120%, 110%, 150%. Isso não significa nada. Nada, não significa nada. É só mais informação na tela. E, cara, isso te desnorteia. E a partir daí, dude, eu não gostei da temporada. Eu vou ser transparente contigo. Eu não gostei. Sério, o penúltimo episódio mesmo, eu terminei de assistir, eu e a Dai. E a gente se olhou. E a gente falou, porra, cara, esse episódio foi uma bosta, né?
Ai,
a gente se olhou e, cara, e a gente entrou em consenso, assim, cara, realmente, esse episódio foi uma bosta. Não deu pra entender nada. Não deu pra entender poder, não deu pra entender quem fez o quê, não deu pra aparecer por que neguinho apareceu do nada, Deus Ex Machina pra caralho, cara. Não gostei. Não, simplesmente,
tu
não
sabe
gostei.
Qual bicho. Foi o ponto? Tá, não, primeiro deixa eu rebobinar a fita aqui. Rebobina aí, Rafa. Eu só queria comentar um negocinho que tu comentou sobre as explicações do 120% ali, e eu preciso comentar uma coisa, aproveitando que a gente falou do Lemillion lá em Boku no Hero. Lembra que tem um episódio em Boku no Hero que o Deku faz o soco de 1.000.000%?
É, nada a ver,
tá ligado?
Nada a ver, não, porra, não,
cara, é porque numerologia em Shonen, ele tende a ir pro espaço, literalmente. Sabe? Eu acho que independente de, tipo assim, ah, é, pô, é, o cara tá usando 30% da força, mano, foda-se, velho.
Exato.
Eu não quero ficar atrelado a isso, porque se eu ficar atrelado a isso, eu vou tentar ficar comparando as coisas, entende?
Isso,
eu acho que,
exato.
Eu acho que, na verdade, naquele momento, o certo seria dizer, eles ultrapassaram os próprios limites nessa luta. Sabe,
e
seria
deu,
muito mais...
E deu,
entende?
Exatamente.
Só que assim, sobre as explicações dos poderes, eu acho que aqui foi mais um erro de tipo... Pô, eu vou dizer, eu não queria falar, mas foi erro de... Não vou dizer... Foi pesado falar
pra
isso.
Pra mim é erro de direção, cara. Pra mim é erro de direção, porque assim, quando você tem esse tipo de situação no mangá, dude, quando você tá lendo, cara, você para, e se você não entendeu, você lê de novo. Porque você tá lendo uma página. Agora, é trabalho do roteirista e do diretor conseguir pegar o que tá nas páginas e transmitir pro espectador de uma forma diferente, que fique entendível. E não foi o que aconteceu. E como ficou muito confuso, era muita frase, era muito termo. Cara, isso me desconectava da luta, porque eu já não sabia o que eu deveria prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção na explicação, que eu não tô entendendo porra nenhuma. Ou eu tenho que olhar pras porradas? Então, mas se tu olhasse só pras porradas, às vezes tu não entendia. Porque o narrador ou alguém tava explicando o que tava acontecendo no texto, só que o texto tava confuso, tava rápido. Então, cara, eu fiquei totalmente desconectado, assim. Tipo, a partir da hora que foi pro... A hora que o Mahito se transforma ali e usa a expansão de domínio, cara... O que foi aquela menina aparecendo e o Todo e os dois trocando soco? O que,
cara,
que foi aquilo,
cara?
Cara,
eu acho que assim, ó... Pô... Iradíssimo a luta do Aoi Itadori contra o Mahito. O Aoi perde o braço, daí ele bate palma na mão do Mahito. Cara, tava tipo assim, mano, foda, não sei o quê. E daí o Itadori, eu admito, eu sou igual a você, eu só vou matar maldições, eu vou te matar, se tu renascer de novo, eu vou te matar, não sei o que, não sei o que. O Mahito não tem mais corpos pra, dentro dele e tudo mais, e daí do nada, tipo, o cenário muda, eles entram num bagulho de neve. Eu acho que eu entendi. É a ordem natural das coisas, o lobo vai caçar o coelho, então o feiticeiro vai caçar a maldição, entende? Então o Itadori entendeu que aquilo é meio que a ordem natural. Eu sou um feiticeiro, eu preciso matar maldições.
Entendi.
E só que eu achava que era expansão de domínio do Itadori, né? Na minha cabeça, caralho, é expansão de domínio. Não. Só
tá,
uma narrativa.
Eu entendi a tua lógica, mas tu gostou.
Cara, a partir do momento que apareceu o Geto, mano, pra que o Geto? Tava perfeito, cara. Ia acabar como deveria ser acabado. A morte
mas
do Mahito.
Mas tu gostou dos coelhos também? Tu gostou, tipo, da cena dos coelhos?
Eu gostei da narrativa, tipo, seguindo a ordem natural das coisas, sabe? O feiticeiro tem que caçar a maldição.
Entende? Porque eu entendi que tu entendeu. Agora, gostou? Cara, eu não gostei.
Não,
eu entendi
eu gostei,
também, mas não gostei.
Mas o meu problema foi que no momento que apareceu o Geto, eu digo, estragou a cena.
Do nada, né?
A merda tipo, tava perfeito, cara. Na minha cabeça tava assim, tipo, mano, que lindo.
Assim como existe o Deus Ex Machina, né, que é quando aparecem personagens pra salvar outros personagens e situações que parecem que não vai dar pra salvar, que inclusive aconteceu do lado dos mocinhos também, né, porque aquela outra mulher, rank especial, não sei o que, apareceu do nada, totalmente do nada, ela aparece no final pra salvar ali a pátria, inclusive ela entra em cena com cenas de humor, que foi o episódio de hoje, né. Cenas de humor no meio
que não
faz
sentido, né?
Cara, totalmente fora do teor do que tava acontecendo.
Último episódio, tipo, momento cômico.
Nada a ver,
né?
Cara. E aí ela aparece do nada, mas o próprio Geto, a gente tem o termo Deus Ex Machina e tem o termo também que é... Agora até me falhou a memória, cara. Mas é o oposto, que é quando aparecem inimigos novamente, novos, tipo, do nada. Que é uma Kaguya do Naruto, né? Tipo, aparece do nada. E o Geto... Ele tava distante, ele estava no meio de um buraco que não tinha nada. E do nada ele tá lá, oi, tô aqui. Quer que eu te salve, Mahito? Mas ninguém viu ele chegando, tipo, cara, sei lá, velho.
Eu acho que aí é só o começo da confusão, porque eu admito que coisas não fizeram sentido. Na verdade, o Geto não tava do lado das maldições. Ele pega e ele transfigura o Mahito e transforma numa esfera e come pra absorver a habilidade dele. Daí ele usa o poder... do Mahito, porque o Mahito é uma maldição e ele consegue usar o poder de todas as maldições que ele absorve pra fazer um Uzumaki, só que daí na verdade ele usa o poder de transfiguração pra ativar outros 1000 Itadores.
Cara, e o que que foi aquele lance aquele Tengen, o Tengen lá, que é o, que é tipo meio que uma entidade em Jujutsu, tipo a conexão do poder dele com o que o Geto fez, tu entendeu?
Cara, então, a parada é que tá na primeira temporada isso, né? Porque aquela menina que ia se entregue era, se não me engano, pro Tengen. Alguma coisa do tipo.
Tá. Me explica o que o Geto fez ali no final, então.
Cara, basicamente, o que eu entendi. O Geto, ele é uma entidade de 1000 anos, né? Que ele vai pulando de corpo em corpo.
Não o Geto, né? Aquele cérebro esquisito.
É,
que tá
o pseudo
dele,
Geto. Vou chamar de pseudo Geto.
Tá. Okay.
O que ele quer, na verdade, é transformar a balança pro lado das maldições, né? É uma parada simples, só que tá totalmente complexa e explicada. E daí o que ele fez? Ele libertou milhões de maldições em Shibuya, né? Depois do arco ali que cagou tudo. Ele serou o Gojo porque ele era a pedra que pesava demais pros feiticeiros, né? Ele basicamente valia por, sei lá, 1000 feiticeiros. E ele soltou outros Itadores pra eles causarem mais caos e se matarem e, tipo, criar a desordem, sabe? Entende? E aí até no final ele fala pro Sukuna, né, que ele vai trazer a era de não sei do que talvez seja a era que o Sukuna vivia e ele vivia e que as maldições tinham controle sobre tudo, entende? E daí eu fiquei pensando, cara, se era só isso, dava pra ter simplificado bem legal, tá ligado? Dava pra ter simplificado bem, entende? Eu acho que foi muitos nomes de pessoas que não tinham sido apresentadas ainda, porque ele poderia ter simplificado num diálogo do tipo, criar a era de não sei do que nós deveríamos estar, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que, tipo, sei lá, a história ficou meio tipo cinzenta ali, não ficou tão bem explicada. Eu acho que foi atrapalhado o arco do Itadori e do Mahito, na minha concepção, tava muito bom, muito legal, e até a conclusão do embate deles, sabe? A personalidade do Itadori tinha mudado, então o Mahito nativamente fez o Itadori andar na história, e a partir dali o Itadori como outra pessoa iria enfrentar outros perigos que estavam acima do Mahito, porque teve a luta, ele se superou na luta, ele se desenvolveu na luta, sabe? Eu acho que entregar toda a glória de derrotar o Mahito pro Geto, pro pseudo-Geto, na verdade, né, é meio que tipo, pô, pegar e não entregar o embate que deveria ter sido finalizado entre os dois, sabe?
Entendi, como se ficasse inacabado, assim.
Exatamente. Tipo, é como se tivesse roubado. Eu não sei se o GG fez isso por causa de, ah, vou surpreender, na verdade, não é o Itadori que vai acabar com o Mahito, mas sim o pseudo-Geto, sabe? Tipo, sei lá. Talvez ele quis surpreender demais e acabou um pouco atrapalhando, talvez, o desenvolvimento do Itadori.
É, cara, pra mim, tipo, foi muito mal explicado. Todo o plano, toda a ideia, tá? Tipo, muito mal explicado mesmo. Eu entendi que, tipo, o cara chegou à conclusão que... Porque, na verdade, o Geto teve a ideia de transformar todo mundo em feiticeiro Jujutsu, né? Essa era a ideia dele. E a outra mulher lá, de rank especial foda, queria matar todas as maldições, né? Esse era o jeito de eles... Ou matar todos os humanos? Porra, não lembro agora.
É, matar todas as maldições.
Todas as maldições, né? Então elas queriam acabar com as maldições. Aí, ele tinha uma ideia diferente, que era, cara, não, eu vou criar vários Itadori, vários, tipo, hospedeiros, assim, uma parada louca, que o mundo vire uma coisa incontrolável. Eu entendi isso. Porque o incontrolável é o ambiente ideal pra gente viver, sei lá, foda-se. Então, cara, mas nada, não ficou claro. Então, eu acho que como o objetivo do, que parece ser o vilão principal, tirando o Sukuna, né, que também tem um plano, a gente não sabe qual é ainda, mas ficou muito, porra, desinteressante, porque ficou confuso. Então, cara, me perdeu ainda mais, porque as lutas eu já não tava entendendo. Tipo, esses lances 120%, 100%, o todo, o golpe da menininha que apareceu, assim, o que foi aquilo, cara? Foi uma expansão de domínio? O que aconteceu? O que foi aquilo? Então, eu acho que ele exagerou na falta de exposição. Eu acho que deveria ter tido um pouco mais de uso inteligente daquele narrador, porque o narrador, na verdade, eu acho que era uma narradora, aparecia pra falar nada. Falar água, tipo, ah, 120% do poder. Cara, foda-se isso, sabe? Tipo, ninguém liga pra isso. Transformação do Mahito. Ele era um cara super legal, com um character design super legal, e ele virou um demônio edgy. Tipo, cara, sei lá, eu achei muito paia esse final, assim, ó. Eu realmente não gostei, tá? Não gostei. Postei no Twitter, inclusive, e fui endossado, tá? Pessoas concordaram comigo no Twitter.
Então estamos safe aqui, então, né?
Cara, pessoas retweetaram falando, tipo assim, ah, pelo jeito o efeito GG Akutani chegou no anime. Eu fiquei, eita, então quer dizer que isso tá acontecendo no mangá faz um tempo? Não perguntei, não fui além, né? Porque eu não queria spoilers. Mas, cara, ficou muito claro pra mim que, tipo, beleza, eu posso ter exagerado aqui agora no cast e tal, porque eu realmente fiquei triste, tava com uma expectativa muito melhor pra esse final e não atendeu minha expectativa. Mas, cara, eu sei que eu não tô sozinho nessa, saca? Eu sei que eu não tô sozinho nessa e, bicho, enfim, uma pena. Eu fiquei triste, tá, Dude? Pra concluir a minha opinião, eu fiquei triste com esse final, assim, sabe?
Mas eu não desvalido essa segunda temporada, cara. Eu não desvalido. Ela ainda foi boa pra mim, boas experiências, né? E eu acho que talvez a gente esteja criando uma tempestade no copo d'água, vamos dizer. Porque talvez tudo isso seja clarificado numa terceira temporada, né? No mangá um pouco. Porque eu sei que tem mais informações extras do mangá. Tem algumas coisas que passaram batidos. Por exemplo, na luta do gafanhoto do Itadori, que tem, acho que no começo do arco de Shibuya, quando ele entra no subsolo, ele luta contra um gafanhoto. E no mangá ele é muito mais... Tem muito mais narração explicando alguns fatores e tudo mais do personagem.
Então você acha... Então tu acha que tem chance disso ter sido realmente mais um demérito de roteiro e direção do que o texto do Akutani? Tipo, talvez no mangá isso esteja melhor explicado, sei lá, uma coisa assim.
Vamos ser sinceros, a gente viu notícia da produção tá... Não com desfoco, mas não atrasada, mas com problemas de entrega, acho que por um mês, dois, quem sabe.
É, não, tu tem razão. Eles estavam entregando o episódio um dia antes, né, da publicação, um negócio assim.
Os caras estavam, tipo, trabalhando no limite, né? É, talvez assim, não foi a forma final do Estúdio Mapa. Quem sabe numa terceira temporada aí, quem sabe, né, Sussão? Porque, olha, é complicado, né? Porque se tu parar pra perceber a primeira parte da primeira temporada, mano, cara, tudo lindo, maravilhoso.
Sabe, ainda tinha explicações que eu não entendia, mas eu relevava. sabe? Mas essa aqui no final não deu, cara. Foi uma atrás da outra e, bicho, travei. Eu travei, assim. Eu literalmente travei, velho. Literalmente
acho travei. Que pra concluir depois disso tudo, né? Que depois que acontece todo esse incidente de Shibuya e aparece aquelas três notícias no final do episódio que eu fiquei, caraca, isso aqui matou a pau. Na minha concepção, né?
Isso
que
foi
é
legal.
O primeiro, que é o primeiro de tudo, é que ninguém pode libertar Satoru Gojo, né? Quem libertar Satoru Gojo está com
o que é estranho, né? O que é estranho pra caralho.
Eu acho que... Eu não vou dizer que eu sei. Eu vou chutar aqui, né?
Estranho não que é ruim, tá? Só pra ficar claro. Tipo...
Ah, tá.
Suspeito. Isso é suspeito.
Suspeito. Caso, tipo... Tá. Sabe por que eu acho que é que... Não é que faz sentido. É porque quem era pra ter executado o Itadori era o Satoru Gojo. Então, meio que o Satoru Gojo assumiu a responsabilidade de ter o Itadori vivo.
Sim, sim. E os caras já eram contra ele, né? Os cabeças do Jujutsu já eram contra ele. Só que não podia fazer nada porque o bicho é muito pica, né? Aí...
Exato. É basicamente ele que dita as leis. Então, com ele selado, basicamente, quem dita as leis é o próprio conselho, né? Que aparece.
Exatamente.
A segunda, o Itadori está passível de execução, né? Do nosso querido amiguinho do Jujutsu Kaisen Zero, que eu esqueci o nome do compadre.
O Yuta,
né? Que até aparece no finalzinho desse episódio.
Uh-huh.
E o terceiro, que esse sim me pegou desprevenido, que era o diretor, né, da Escola Jujutsu.
Sim.
Também foi pegado de revesgueio dessas leis por, entre aspas, ser cúmplice, né, na verdade, né? Tipo, citar o nome de Satoru Gojo. Eu fiquei tipo, mano, do nada o cara tomou, velho. O cara mal apareceu na temporada.
Sim, eu acho que é porque a ideia era, temos que mudar o poder, né? Então, tipo, vamos ter que tirar o cara que tá no poder e botar alguém que a gente quer, né? Os caras,
é tipo,
os
tudo deu errado porque esse cara que tava na direção fez merda. Então a gente vai ter que trocar o diretor.
Ele levou de revesgueio mesmo.
E aí eu fiquei tipo, cara, que reviravolta, né? E aí a gente acaba a temporada com o Yuji, acho que praticamente ele perto de Shibuya, né? Onde foi solto as milhares de maldições pelo pseudo Geto. Sem o uniforme da escola, porque aparentemente se ele tá sendo caçado, ele não deve estar na escola. Acho que por conta própria, fazendo aquilo que ele falou que ele ia fazer. Vou matar as maldições. Porque essa é a minha função nessa grande rolar de engrenagens, né? E aí acaba a temporada.
You are special.
Oh, não. Eu achei que eles iam meter You Are My Station, que eles meteram no final do episódio do
então, pô,
da luta do Sukuna com Mahoraga. Não.
O Special Z?
É Special Z?
Special Z é o nome da abertura, no caso, né?
Cara,
é special
que fala? Eu achava que eles falavam You Are My Station.
Station?
É.
Tipo, de estação?
De estação de Shibuya.
Ah, caralho! Não, mas o nome da música é Special Z, cara. Então...
É Special. Deixa eu até ver aqui a letra, mano. Vamos tirar essa treina aqui. Eu tenho a letra aqui no Spotify, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Eu acho que aqui. É Special, mas tudo bem. Station funciona, tá? Eu gostei também.
Deixa eu ver aqui, só pra desencargo de consciência, cara. Porque eu tô... Porque, às vezes, o japonês inglês, ele fica... Um pouco confuso. Não, é You Are My Special mesmo. Eu ficava, cara, You Are My Station? Será que é por causa de Shibuya, pô? Cara, eu tava
caralho,
fumado, velho.
Caralho, longe demais, né?
Pô, tava longe, mano. Shibuya
muito
mexeu comigo.
Muito bom, excelente. Dude, pra finalizar, cara, expectativas. O que que tu espera de uma terceira temporada de Jujutsu Kaisen, cara?
Cara, eu vou te dizer que eu não espero, porque eu vou ler todo o mangá, né? Mas, assim, quando eu for ver o anime, eu já vou ter lido todo o mangá, basicamente. Mas eu espero que, dessa vez, o comitê de produção venha num passe que eles tenham tempo, né? Porque eu acredito que teve muitos embates ali, principalmente do Sukuna com o Mahoraga, que talvez poderiam ter sido entregues de uma maneira um pouco diferente, né? Eu não tô culpando aqui os animadores, eu tô culpando mais aqui... Eu acho que seria mais a gestão do time, né? A questão de... O cronograma de tempo, né? A mapa tá abraçando tudo, pô. A mapa tá abraçando tudo.
O mapa tá dando passo maior do que a perna e tá abusando dos trabalhadores lá pra dar conta, sabe? Isso é bem problemático. Quem quiser pesquisar um pouco sobre esse assunto, cara, vale a pena. Inclusive, fica aí a dica, né? Pra quem curte anime, mangá. Eu sei que às vezes é menos interessante você entender o que tá por trás... Mas eu acho legal você entender o básico do que tá por trás, cara. Porque, pô, às vezes você sai por aí dizendo, ah, Jujutsu tá uma merda, não sei o quê. Pô, mas às vezes ficou ruim algumas coisas e o justificável tá ali, né? Porque os caras realmente sofreram, assim. Claro, isso não apaga o fato, alguns fatos, né? Então, tipo, o próprio... Não vou dizer que eu passei... Eu vou passar pano, né? Tanto que eu ataquei aqui a temporada. Mas é legal a gente entender algumas coisas. Ah, a animação tá pior, legal. Tipo, beleza, está pior, mas tem um motivo pra isso. Acho que é legal a gente entender os motivos, assim. Enfim.
E acho que também, pô, teve agora o anime nessa temporada. Na verdade, acho que nem nessa, na temporada passada, o Zoom 100. Foi lançado na temporada passada, anime de 12 episódios, foi terminar agora em dezembro, mano. Lançaram os 3 últimos episódios de uma vez por causa de cronograma, né? Por causa de... Dessa falta de organização, bem dizendo, né?
Sim, e ambição demais, né? Os caras dão um passo muito maior que a perna, as condições de trabalho são uma merda lá no Japão, então, pelo menos pros animadores, né?
É, eu ouvi um diretor falando a respeito que acho que até em 3, 4 anos ia colapsar os estúdios e tudo mais
não
por
duvido.
Causa disso.
Não duvido, cara. O
eu não tô
é 3, 4
anos, né? Acho que talvez ano que vem, quem sabe?
Caralho, não, acho que não é tão curto, os caras são bem conservador lá, mas vamos ver. Dudi, cara, puta papo enorme, puta papo bom. Espero que esse episódio chegue em várias pessoas, porque um dos episódios mais ouvidos do Cúpula Cast é os episódios de Jujutsu, né? São os 2 episódios de Jujutsu que a gente tem.
Não é querer me gabar, mas a gente caprichou no episódio, mano. É,
fomos longe, hein? Porra, nossa, esse episódio que... merece, Dudi. Aquela 5 enviadinha estrelas. Pro colega, 5 estrelas no Spotify, merece, vai, merece.
Merece.
Dá essa força pra gente,
E eu pensei na melhor pergunta relâmpago, talvez do ano de 2023.
Caralho, perfeito, hein? Estamos gravando no dia 28/12, então ele vai fazer a melhor pergunta no último dia do ano, hein?
Caraca, a melhor pergunta relâmpago do ano. Vocês vão mandar aí pra gente aí na caixinha de comentários do Spotify, ou pode mandar no YouTube também. Vocês vão explicar o que vocês entenderam no último episódio pra gente.
Quais as teorias de vocês?
Quais são... Mas assim, ó, se tu leu o mangá, aí então precisa comentar, né, irmão? Porque daí, pô, tu vai dar o spoiler, né? Eu quero ver o pessoal que só assistiu o anime comentando o que vocês entenderam a partir do plano do Pseudo Ghetto, né? Então, deixa aí nos comentários. Ou comenta o que achou da temporada também. Tá livre, comenta, fala, explana, e é isso.
O negócio é participar. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um grande abraço. Falou. Tem que dar tchau também, Dudu.
Tchau. You are my special.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.